Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. O nosso ponto único é ainda a questão que ficou adiada para a reunião de hoje, mas eu queria colocar sempre, vamos chamar as informações. A primeira coisa que eu queria colocar é, nós elaborámos uma súmula, não é uma ata, é uma súmula. E, às vezes, por culpa do coordenador, que tem a responsabilidade máxima sempre de verificar da sua absoluta conformidade, às vezes somos menos felizes. E, portanto, o que eu solicitava aos senhores deputados e aos parlamentares é que, se eventualmente notarem na distribuição algo com o qual discordem, não tenham nenhum complexo em o assinalar, porque estes documentos são documentos públicos e podem a qualquer momento serem usados, enfim, no combate político e fora dele, e os grupos parlamentares podem, por ter dado menor importância à súmula, depois dizer, ah, não se diz, não foi bem isso que eu disse. E, portanto, a súmula é isso mesmo, nós não sujeitámos uma aprovação, mas se um grupo disser assim, eu gostava que ficasse expresso melhor isto ou melhor aquilo, nós acrescentámos e distribuímos novamente a súmula. O que queremos é que fiquem completamente à vontade. Apenas gostaríamos de assinalar que é mesmo isso, é uma síntese, não é uma ata, porque as reuniões são gravadas e, portanto, temos sempre acesso ao áudio. Mas se entenderem algo que devam acrescentar, o que também pedimos é que, na medida do possível, venham logo acompanhados de uma redação, que é mais fácil. Agora, depois, nós alteramos sempre as sumas e acrescentamos tudo aquilo que deva ser acrescentado, obviamente, corresponda àquilo que se passou na reunião. Deputado Lucineia, por favor.
Sr. Coordenador, muito obrigada. Nós não vamos solicitar que seja acrescentada informação e declarações que nós também, na altura da reunião, fizemos questão que ficasse claro e foi, a nossa pronúncia foi nesse sentido e gostaríamos de ver vertidas aqui na súmula a posição do Grupo Parlamentar do PSD, como naturalmente o Grupo Parlamentar do Chega também gostaria de ver vertida aqui a sua posição, e só porque provavelmente não dissemos textualmente para que conste na súmula, mas dissemos para que fique claro. Eu lembro-me bem disso, mas pronto, foi interpretado desta forma, até porque o que está aqui mencionado e citação do Sr. Deputado do Partido Socialista foi anteriormente mencionado pelas duas deputadas que representam o PSD. Mas fica de ensinamento também pela nossa parte, para que das próximas vezes possamos dizer para que fique registado em súmula. E vamos dizer, e para que fique registado em súmula, por favor. Há uma questão só no ponto 2, e é só uma advertência, é que tem aqui repetido PS e querem mencionar PSD, faltará o D, no objeto do parecer a solicitado, faz uma considerável diferença. Foi aprovado com votos a favor do PS e do Chega e a abstenção do PSD. Para constar em súmula. Muito obrigada. É mesmo a última frase.
Sr. Presidente, se me dá licença. Com votos a favor, não foi do PS, foi do PSD.
Dá-me licença. Na primeira votação sobre a emissão, a solicitação de clarificação ou não, o PS absteve-se. Na segunda votação, quando limitaram o teor do pedido de parecer, o grupo parlamentar do PSD entende que os pareceres não são solicitados assim e, portanto, absteve-se desta formulação do parecer, se é uma data ou outra. No entender do grupo parlamentar do PSD, quando nós pedimos um parecer, dizemos, por favor, digam-nos o que é que significa o número 2 do artigo 25. Por isso que nos abstivemos nesta segunda votação. Para que fique em súmula.
Está bem, está bem. E aqui.
Está bem. Bem, sim, senhora. Passemos ao nosso ponto. Bom, quanto ao nosso ponto da ordem de trabalhos, dar nota de, antes de iniciarmos essa discussão, dar nota de dois pontos que são muito importantes. Um deles é que, na decorrência também da nossa última reunião, o serviço da doutora Ana Vargas falou telefonicamente com o senhor secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, no sentido de apurar se era acessível que uma freguesia, a determinada data, numa data concreta, qual era o número de eleitores. E a resposta que foi telefonicamente, ou foi pessoalmente agora, telefonicamente foi oferecida, era de que era difícil, depois a doutora acrescentará algo mais, as minhas notas diz que seria difícil enviar os dados relativos a uma data em 2022 ou 2023, há uma atualização automática do recenseamento, mas a 31 dezembro é que é feito o processamento dos dados, de forma a garantir a publicação do recenseamento em março de cada ano, de acordo com a lei. Também referiu que antes de cada eleição são publicados os dados de forma a estabelecer o número de eleitos locais e que estes números suscitam sempre grandes reticências por parte dos eleitos locais. Se permitem a doutora Ana Vargas dar uma explicação adicional sobre a conversa que possa interessar-nos agora.
Sr. Presidente, eu acho que transmitiu muito bem a conversa, que aliás foi a Susana também que terá transmitido. Eu penso que ele abriu a possibilidade de, se nós quiséssemos, relativamente a uma freguesia, uma data concreta, que poderiam tentar ver se conseguiam calcular esses dados. Isto é, se houvesse ali números que estivessem numa fronteira, que poderiam tentar. Agora, fazer um mapa total seria muito difícil.
Esta segunda nota... desculpa, eu passar, está bem?
É só uma dúvida, desculpa, que acho que clarifica a mim, então, para conseguir perceber. No momento da submissão dos processos, do processo individual, portanto, por desagregação, não tem que estar mencionado a data... Desse processo, ou da decisão na Assembleia de Freguesia, o número de eleitores, não tem que haver, não é só menção, não tem que haver uma evidência processual? Pergunto.
Eu acho que a doutora Susana poderá ter respondido melhor do que eu. A questão, eu acho que a maioria dos processos tem um print screen dos cadernos de recenseamento. O anterior grupo de trabalho entendeu que valeria era uma certidão. Na ausência de certidão, foi pedido estes dados à Secretaria-Geral.
Agora, o segundo ponto, vamos ultrapassar tudo isso.
Foi pedido estes dados à Secretaria-Geral. E para haver uma data limite, foi mencionada a data que estava na lei.
Eu agora... Pronto, se me permitirem, o segundo ponto que eu queria acrescentar vem de encontro à... possibilidade que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna concedeu na eventualidade de um ou outro caso, e não da totalidade, e vem de encontrar aquele trabalho que, entretanto, os serviços fizeram. Os serviços fizeram aqui um trabalho de verificar todos os processos que tinham a questão de cumprimento ou não cumprimento do número de eleitores, todos. E também recolheu quais foram as respostas que foram oferecidas naqueles casos em que foram notificados de que não cumpriam os prazos. E nós, na verdade, provavelmente vamos resumir a três casos ou quatro. Se me permitirem, se tiverem alguma paciência agora para eu poder... estes dados nós vamos, houve uma pequena correção que temos que fazer, mas vamos distribuí-los ao seguinte. Se eu pegar aqui nas assembleias, nós temos aqui os 23 processos que têm esta circunstância para colocar, e o que é que nós notamos? Eu vou começar por ordem numérica. Processo número 23 é o caso concreto de uma freguesia em que eles diziam que tinha 236. Na Assembleia de Freguesia dizia que tinha 236 e o que veio a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna dizer é que tem 231. Reparem, já não cumpria quando o processo é instruído com o não cumprimento. Pronto. Não sei se compreendo. A questão aqui é um bocadinho diferente daquela questão dele não ter cumprido, ou de cumprir no momento e o momento não cumpriu. Se me permitirem, eu vou dar as notas todas, que depois... E, portanto, é um bocadinho fastidioso, eu peço desculpa, mas será rápido. Eu estou a dizer o processo 35, se quiser, eu identifico, digo as designações. Só às vezes dizem que não querem saber quais são, e eu depois não quero... É por isso que... Processos entre 35... União de Freguesias Fonte Boa e Rio Tinto, em que, no município de Esposende, é que, no caso concreto, a freguesia de Rio Tinto tem 554 e foi, eles diziam que tinha 618, portanto, abaixo de 750, e na verdade só tem 554. A União de Freguesias Milhazes, Valdefigos e Faria, Conselho de Barcelos, em que, no caso concreto, há duas freguesias. A freguesia de Valdefigos, eles diziam que tinha 548, quando tinham 750, sim, e só tem 546. E o caso de Faria, dentro da mesma União, em que diziam que tinha 436, e de facto tinham 436, mas está abaixo de 750. Processo União de Freguesias de Ourães e Tregosa, também no município de Barcelos, em que a freguesia de Tregosa, eles dizem que tem 643, só tem 613, mas também os 643, voltamos ao mesmo. União de Freguesias de Vila Cova e Feitas, também em Barcelos, dizem que tem 448, os resultados é que tem melhor um bocadinho, é 452, mas o anjo 750. União de Freguesias de Morreira e Trandeiras, município de Braga, diz que tem 600, de Morreira, que tem 690, tinha 692, a Trandeiras disse que tinha 570, até tem mais um bocadinho, tem 582, mas abaixo sempre. União de Freguesias de Crespo e Pousada, no município de Braga, a freguesia de Pousada, dizem que tinha 404, tem 395. União de Freguesias Povo do Rio e Cafede, acho que é assim que se diz, é uma freguesia do interior, ou territórios do interior, e tem, eles dizem que só tinha 211, e na verdade tem mais um, 212, mas não está o anjo 250, isto é Castelo Branco. União de Freguesias de Paião e Borda de Campo, na Figueira de Foz, eles dizem que tem 668, 680, portanto, abaixo de 750, e a contestação oferecida, a resposta oferecida pela Assembleia Municipal é de que, na verdade, não cumprem o critério dos 750, mas cumprem o critério do interior, e que esta freguesia deveria ser considerada do interior e nunca uma outra, e não, devia constar das freguesias dos territórios de baixa densidade, e que se estivesse, obviamente, cumpria por excesso. Porque 250 para 180. União de Freguesia de Alhadas e da Brenda, na Figueira da Foz, em que alegam que tinham 1.033, quando na verdade só tem 700. Não. Este aqui é um diferencial bastante grande. União de Freguesias São Gregório e Santa Justa, Arraiolos, quer uma, quer outra, são freguesias do interior, ou territórios considerados do interior. São Gregório tinha 233, mas só tem 229.
Sr. Presidente, peço desculpa interrompê-lo, só não, para clarificar. Essa informação é escrita ou há print screen disso?
Começámos a elaborar o documento já trabalhado. Estão as minhas notas.
Não é isso que eu estou a perguntar. A informação que vem... nos processos.
É nos próprios do processo. Ou seja, os processos.
É a declaração dos próprios.
Calma.
Ou é.
Ah, desculpa, deixem-me clarificar. A informação, a primeiro número é o número que o próprio processo diz ter. Segundo número é a data.
Diz com evidência ou diz sem evidência? Diz com evidência ou sem
diz
evidência?
Diz com evidência, que são estes os números. Há alguns que não dizem nada. Há um ou outro.
Mas há um ofício da Secretaria-Geral
do Maio, qualquer coisa. Não, calma, vamos entender. A informação, o que o processo diz é de que tem este número. Aquilo que nós escolhemos é de 31 de dezembro, que é o tal do fecho do ano.
Desculpe, senhor. A montante, quando eles dizem que têm, evidenciam que têm?
Exatamente, é isso que está por ser perguntado.
Uns sim, outros não. Há uns que juntam, mas repare.
Nestes casos,
há uns que juntam print screens, há uns que juntam certidões, há outros. Reparem, há uns que juntam print screen, há outros que juntam 102,
há outros que não juntam nada, mas todos...
Isto tem, isto tem um print screen, é isso?
Deixa eu ver se há aqui algum erro.
Como é que é possível?
Estamos a falar do...
Deve ser este, que é uma grande diferença.
Exatamente, exatamente. Exatamente esse.
Adiantes.
Exatamente. 700.033, 713. E eles dizem o seguinte... Ah, pronto, e agora da este aqui diz o seguinte. Pronto. E eles dizem assim, na resposta indicam que os 715 eleitores se deverão somar 203 correspondentes a lugares que foram retirados à freguesia de Brenha. E que, se não fossem retirados e se mantivessem na desagregação, eles tinham os... Pronto. Algumas, peço desculpa, há algumas explicações do género. Por exemplo, então deixem-me ver que aqui seguir, é que eu aqui, neste quadro, nós já temos algumas explicações oferecidas. Então, se eu não. Eu vou começar aqui pelo contrário, que eu estava ontem na freguesia de café Borda de Campo. Não, mas elas estão por ordem, estão aqui. Não, mas é ao contrário, está ao contrário, está. 59, 69B, Borda de Campo.
Não, mas é para cima.
É ao contrário, está ao contrário. Pronto, é que esta freguesia, como eu disse, de Borda de... Freguesia de... Não, 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 que isto é o 69. Não, isto é o 69. 69.
Acho que não, porque isto está... Ó, Sr.
Coordenador. Desculpem.
Vai continuar a...
Não, eu vou dizer... Não, não vou... Se perceberem...
Nós percebemos. E prescindimos
então, vamos,
dessa
análise. Então deixem-me olhar e vou dizer quais são aqueles casos... Ok? Mas tenho que me dar aqui dois minutos para olhar para eles. Quais são aqueles casos que tenho que dar uma explicação mais cuidadosa? Se me permitirem, então, enquanto podem ir falando, obviamente, mas eu vou então ver qual é aquele...
Acredito que consiga olhar para o quadro e ouvir também aquilo que eu vou dizer, Sr. Coordenador. Eu volto a dizer aquilo que disse na última reunião. Eu acho que nós não devemos olhar para o caso concreto. Eu acho que este grupo de trabalho deve ter critérios. E depois dos critérios, ir ver caso a caso. E, no nosso entender, parece que é óbvio que o número de eleitores tem que ser à data da instrução do processo, do início do processo, como todos nós concordamos, que é na Assembleia de Freguesia. E, portanto, se o processo não é instruído com a evidência de que naquela data tem os eleitores que deveria ter, não obedece aos requisitos, elimina-se. Porque número de eleitores, estou a falar do número de eleitores, porque, Sr. Coordenador, ao contrário daquilo que às vezes se diz e que não corresponde à verdade, nós não queremos aprovar tudo ou não deixar de aprovar, nós queremos é que a lei seja cumprida. Aquilo que o grupo de trabalho, que o grupo parlamentar do PSD disse na última reunião foi que, uma vez, e eu quero que isto fique em ata, em súmula, uma vez que já havia deliberações tomadas no grupo de trabalho da legislatura anterior, o PSD entendia que devia ter por boas as deliberações que continham os prazos, quer para a entrada, quer para o início do processo, o número 2 do artigo 25, quer o número de eleitores. E o PSD, o grupo parlamentar do PSD, estava na disposição de ter essas indicações como boas. Verificámos no decorrer da última reunião do grupo de trabalho que, efetivamente, o grupo de trabalho da legislatura anterior não decidiu coisa nenhuma e, sem ter decidido coisa nenhuma, ainda teve procedimentos, nomeadamente de solicitar aperfeiçoamentos de uma coisa que, pelos vistos, não foi devidamente apreciada. E pior do que isso, é que, com base em não decisões, pediu aperfeiçoamentos a uns e não pediu a outros. E, portanto, isto está uma confusão. E aquilo que eu sugiro e que eu gostava de deixar aqui é assim: se não houve nenhuma deliberação no mandato anterior, na anterior legislatura, é bom que este grupo de trabalho crie uma plataforma de entendimento para que os processos possam andar O grupo parlamentar do PSD quer que este assunto termine a tempo das legislativas, das autárquicas, e não, como foi dito na comunicação social, que nós não queremos andar com o processo, para que fique clarinho. O grupo parlamentar, eu vou repetir, o grupo parlamentar do PSD quer que este processo fique concluído a tempo das próximas autárquicas. Está claro para toda a gente? Pronto. Agora, se não houve deliberações, se foram feitas coisas assim, que eu vou-me abster de comentar, confesso que me vou abster de comentar, nós vamos ter que, efetivamente, chegar aqui a um entendimento, seja por maioria, seja por unanimidade, ou seja do que for. Agora, eu sinto-me desconfortável, permitam-me que vos diga, de estar a olhar para casos concretos para tomar decisões. Eu não quero saber se é a freguesia A ou B que deu entrada no prazo X ou Y e se é a freguesia A ou B que comprovou ou não que tem eleitores. Eu não quero saber. Eu quero critérios. Nós queremos critérios que sejam claros para toda a gente e depois de termos os critérios, então, vamos aplicá-los a cada processo. E também volto a falar de uma coisa que já falei lá atrás no passado. Eu continuo a não perceber, eu fiz esta questão e não me foi respondida, com base em que é que se pediu aperfeiçoamento às freguesias que não cumpriam os requisitos. Não sei com que critérios, ainda não foi respondido.
Bom, eu espero, nós podemos, se sairmos deste tema, não vamos sair aqui tão cedo. Pronto, com certeza, da minha parte, estarei cá o tempo que for necessário. Eu queria, se me permitir, e com todo o respeito, o grupo de trabalho foi constituído por senhoras e senhores deputados imbuídos de toda a legitimidade democrática. Eu estive nesse grupo de trabalho e nós fizemos o melhor que à época foi possível. Dentro do contexto que foi possível, muitas dúvidas, muitas questões, muitas mais do que temos hoje. E foram adotados muitos mecanismos. Hoje temos muito trabalho feito. Pessoas que estão dentro desta sala e não são deputados. Muito. Estamos a falar de meses de trabalho que foi desenvolvido. Eu tenho aqui que prestar também esse reconhecimento a essas pessoas. Se foi tudo bem feito ou mal feito, pois com certeza que sim. Se fosse mais depressa ou mais devagar, tudo bem, não vou discutir isso. Quanto à questão do convite ao aperfeiçoamento, foi a aplicação, do nosso ponto de vista, tínhamos duas soluções, eu já expliquei isso, duas soluções, ou chumbávamos aquilo tudo e hoje teríamos provavelmente poucas menos processos para apreciar, ou então, reparem que os convites ao aperfeiçoamento foram um número significativo e foi tudo no imbuído do espírito de permitir que um processo que levanta dúvidas pudesse também as pessoas, os autarcas neste caso, satisfazer. Nós, se fizéssemos um critério sem qualquer notificação, provavelmente teríamos rejeitado 80% das propostas. E eu acho, não foi esse o entendimento foi, nós queremos ser ao lado do poder local e ao lado da vontade das populações e dos autarcas e daqueles que representam as populações e que, por vezes, podem formular mal os seus processos, podem instruir mal os seus processos, mas que nós achávamos que eles deveriam. Fizemos ao abrigo de uma norma que é o Código de Procedimento Administrativo de um princípio, o princípio que permite o uso dessa figura e, portanto, julgo que está respondido. Está fundamentado, foi sempre ao abrigo disso. O convite ao aperfeiçoamento é um princípio que vigora na administração pública e nós entendemos que ele deve ser aplicado e aplicado. Bom, podemos ser contestados por isso. Agora, eu peço desculpa quando às vezes faço referência à União de Freguesias, mas agora respondendo, se me permitirem, e vou dar a palavra, ok, eu só queria agora responder à pergunta que aqui estávamos em concreto. Se olharmos para todos estes processos de prazo, há apenas um que nos suscita dúvidas e que poderíamos eventualmente, esse sim, solicitar é então a intervenção da Secretaria-Geral da Administração Interna no sentido de apurar este número, porque é uma freguesia que diz isto. Eu não vou dizer a freguesia, pronto, vou dizer o que é que diz a Assembleia Municipal e o que é que diz a Assembleia de Freguesia sobre a questão do prazo. Diz assim, ainda assim, porque a lei não é clara quanto à data referência a considerar no critério de população, importa referir que, considerando como referência a data de 31 de dezembro de 21 de dezembro, ano louco, 31, uma coisa impressionante, 21 de dezembro, como data limite para a entrada do processo na Assembleia da República, o número de eleitores da futura freguesia seria sempre de 253, quando o mínimo são 250, certo? E a justificação que ele apresenta é o seguinte: este número corresponde ao número de efetivos de 242 eleitores contabilizados no SIG, portanto, na plataforma informática, na data de 10 de novembro de 2022, acrescido de 11 processos de alteração demorada, iniciados até à data de 21 de dezembro de 2022, de acordo com a documentação que anexam, que foi disponibilizada pelo Sr. Presidente da Junta da referida União Freguesias. Este é, efetivamente, o único caso que nós detectamos que tem esta argumentação, enfim, enquanto os outros ou não respondem ou admitem, não tem nenhuma, portanto, discordam da classificação da freguesia como de, sem ser de baixo território ou território do interior, discordam, há freguesias que discordam que diz, nós até temos mais eleitores do que aqueles que tínhamos quando houve a agregação e, portanto, se temos mais eleitores, o critério não pode ser esse, também temos esse. Temos aquele caso dos perder os lugares, portanto, temos todos. Este é o único caso que eu conheço que questiono o grupo de trabalho se valeria a pena um pedido de informação concreto à Secretaria-Geral da Administração Interna se apurar até que ponto isto é válido ou não, até que ponto é isto confirmável ou não. Nós não temos daqui, no todos os outros, são 23 processos, 23 processos, e, portanto, este é o único que oferece, que eu diria que pode merecer uma atenção, ou não, e que eu não identifiquei qual é. Atenção, não identifiquei, e ficam a saber, não foi nenhum dos anteriores que eu referenciei.
Sim.
Pronto. Agora, vou dar, eu há um bocadinho já tinha pedido antes, está bem, deputado Carlos Braz, por favor.
Bom, Sr. Presidente, nós já percebemos que está complicado, e também é interesse do PS que este assunto fique solucionado e resolvido a tempo e horas de localmente se prepararem listas, candidaturas e processos eleitorais. Temos todo interesse nisso. Nós vínhamos preparados na semana passada com uma decisão tomada relativamente às duas matérias, que era a fixação da data limite e a data da frição do número de eleitores. O que foi feito no grupo de trabalho anterior, na outra legislatura, nós já não conseguimos mudar. Quer dizer, podemos alterar alguma coisa. Podemos alterar alguma coisa das decisões que foram tomadas. Agora, há algumas decisões, como foi o pedido de aperfeiçoamento, que são irreversíveis. Foram feitos. É como uma pedra atirada, depois de sair da mão, não volta. E, portanto, não vale a pena estarmos a perder muito tempo à volta dessas questões do que foi feito ou não devia ter sido feito, ou da forma que foi e da forma que deveria ter sido. Temos é que ser pragmáticos, fixar um critério e ver quais são os casos que cabem dentro do critério. O Sr. Presidente já disse aqui numa das reuniões anteriores que o grupo de trabalho tinha optado pela data de 31 de dezembro para verificação do número de eleitores, porque é uma data que é mais fácil. É uma data que é mais fácil para os serviços administrativos do MAI informar a data, o número de eleitores. Nós não temos nada contra esse critério, porque se depois formos questionar a data da Assembleia de Freguesia ou a data da... ou foi adiantada essa solução. Se formos questionar a data da Assembleia de Freguesia ou a data da Assembleia Municipal, vamos ter que pedir para todos os casos uma informação ao dia. O que vai ser difícil de obtermos essa resposta. Só há um caso. Todos os outros, qual é a data de referência, Sr. Presidente? Nos outros 22, qual é a data de referência de verificação?
Não altera nada.
Não?
Calma, deixem-me dar duas notas que são completamente diferentes. Eu peço-vos a atenção para o seguinte. Nós temos as questões quanto ao número de eleitores são colocadas em 23 processos. 23 processos. a esmagadora maioria deles, já o próprio processo reconhece que não cumpre. Circunstância que a Direção-Geral, que a Secretaria-Geral veio a atestar. Nos casos até subindo o número de eleitores, noutros casos até os descendo, mas sempre, em todos eles, não cumprindo o critério hora de 250, hora de 750. Pois já sabem aquelas justificações que alguns apresentam, que apresentam. E este caso que eu agora referenciei é o único em que, e eles dizem, nós tínhamos, porque tínhamos em 10 de novembro 242 e transferiram-se para aquela freguesia mais 11, 242 mais 11, antes do dia 31 de dezembro, tinha que dar 253. Mas, no caso, mas, a data 31, mas, o que veio-se a verificar é que naquele caso concreto, o MAI veio considerar que ele tinha, e eu peço desculpa agora qual era o número, que ele tinha 246. Ou seja, é 31 de dezembro. Eu posso voltar a dizer as datas. E eles dizem, nós tínhamos 253. E porquê que tínhamos 253? Porque à data da deliberação, do processo deles, em novembro, eles tinham 242 no sistema, entretanto entraram mais 11, antes de 31 de dezembro. Ora, 242 mais 11 tem que dar 253. E por isso, o valor que é anunciado pelo Ministério da Administração Interna de 246 não pode estar certo. Lembram-se que estes números são sempre contestados. Há um bocadinho, quando eu li a informação da doutora Ana Vargas, eles contestam a informação, diz, não pode ser. Nós cumpríamos porque tínhamos 242 de acordo com os dados do MAI, junto ao documento. Mas depois disso entraram mais 11. Pois, agora, este é o único caso, eu não identifiquei a freguesia, nem identifiquei o município, mas este caso é o único que nós temos em que a argumentação aduzida pela Assembleia Municipal conduz ao cumprimento, não é? Em termos numéricos, do requisito mínimo de 250. Todos os outros que nós aqui referenciei estão uns mais próximos, outros mais joões, mas nenhum cumpre, objetivamente nenhum cumpre. Este é o único caso. É o único caso. Não há mais nenhum que se aproxime a este. E a pergunta que aqui fica é esta. Nós podemos definir um critério dizendo o que conta é a data de 31 de dezembro e, portanto, se não cumpre, não cumpre. Está fixado, está resolvido o assunto. Se for essa a interpretação, portanto, não precisamos de passar para a fase seguinte. Podemos dizer, olha, esse é o único caso, olha, então peça-se. Também para pedir ao MAI, também temos que saber o que é que queremos pedir. Porque também temos que pedir ao MAI uma data concreta. E aqui a data concreta faz-nos conduzir novamente à discussão que tivemos na semana passada. Qual a data? Mas eu queria aqui sinalizar que este é mesmo o único caso que nós detectamos.
Temos aqui um que eles dizem que aguardam confirmação do Secretário-Geral Adjunto do MAI quanto aos números indicados. Aqueles que tinham 715 e mais 203. Acham que tinham...
Ah, sim. Há aqui um caso que diz que eles, o tal que tinha 750, os 715, mas perderam lugares e eles agora reclamaram e dizem que ainda estão a aguardar que o MAI clarifique se podem considerar aqueles ou não. Eu sei que não. Desculpem. Agora, eu já falei demais. Peço desculpa, mas foi mesmo no sentido de explicar. Ainda antes de passar ao PSD, porque ainda tenho o Chega, também já tinha pedido a palavra e ainda não pude usar, se permitir.
Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Coordenador. Nós temos que nos concentrar bastante, e muito concentrados, porque há aqui várias reflexões que temos de fazer. Eu penso que não há aqui nenhum partido que queira criar problemas. A questão é evitar também problemas. E tenho aqui algumas dúvidas, e se é ponto assente, que não há deliberações do anterior grupo de trabalho, certo? Afirmativo. Não há. Há o trabalho de registro, há o registro que foi feito e é o que temos. Não há deliberação fechada, nós é que temos que as fechar. Outra situação é se posso ter uma ideia de quantas reuniões foram feitas no grupo de trabalho. Mais ou menos, também não preciso. Uma dúzia?
Mas isso sou eu aqui a tirar. Mas okay. Não deve ter passado.
Muito bem. Pronto, o grupo parlamentar do Chega tem todo o interesse em... Tem todo o interesse em resolver. A questão é resolver bem, porque nenhum de nós, nem outros grupos parlamentares, vai querer depois ter um processo de impugnação ou decorrer. Vai-nos ficar mal durante o ano que vem e em cima dos prazos, vai-nos ficar mal depois sairmos com situações de unanimidade ou mesmo escudarmos qualquer grupo parlamentar na abstenção, que será a forma de estar protegido. O que é que interessa? Se o seu coordenador está em condições de afirmar, e a Comissão de Trabalho, que só há um caso a 31 de dezembro, porque é a data que foi dito telefonicamente que se consegue aferir, correto? Se só há um caso, temos problema destes 180, não temos um problema, temos que o decidir. Agora, é preciso, e aí a senhora deputada do Cine Moura tinha razão há bocadinho, é quando se iniciou o processo na freguesia, onde é que eles foram buscar o que disse, a certidão, ou se já tinham algo que o mal lhes dizia, porque aí podem ser mais casos. Sim, sim. Mas os outros, senhor coordenador, senhor deputado, se temos a certeza absoluta que quando os outros iniciaram os processos têm documentos oficiais da Secretaria, isso é que conta. Porque eles dizerem que têm uma suposição ou têm o outro anterior, 31 de dezembro do outro ano, para nós não vale. O que é que interessa aqui, e quero deixar à vossa consideração, e penso que a senhora deputada era o que queria dizer há bocadinho e acompanho, que é, de todo o trabalho que foi feito, verificar a 31 de dezembro de 2022, correto, é isso, se é só mesmo só um caso. Porque se for só um caso, nós temos que decidir votar. A questão é, junto à freguesia, eu há bocadinho, quando disse, e eu fui o culpado, e peço desculpa por isso, eu não queria saber dos 23, eu tinha ficado com a ideia que podiam ser 3 ou 4, peço desculpa pela má interpretação, não eram os 23. A questão é, e aqui é que eu quero concentrar e quero-me explicar bem, nós temos de ter a certeza absoluta, pelo menos da nossa parte, Grupo Parlamentar do Chega, que a 31 de dezembro de 2022 só há um caso que poderá ter dúvidas no número de eleitores, mas a certeza com dados da Secretaria do Ministério da Administração Interna. Porque se assim for, nós temos que votar aquele caso. Porque para mim, e vou-lhe ser muito sincero, neste momento, analisando bem, já refletindo muito com a responsabilidade que temos de ter a este assunto, o que interessa neste momento, ora, se não foi comunicado via telefone, certeza que se consegue, registro escrito, que só se consegue ter dados efetivos a 31 de dezembro, esta é a data que vai contar e que vai nos vincular a todos. A nós e às juntas de freguesia. Porque esta é que nos vai defender de tudo. Portanto, e a minha opinião é, voltar e criar este critério, este tem que ficar escrito, a Comissão de Trabalho, ou nós, ou a Secretaria, voltar dos 180 processos, não há deliberações escritas, dos 180 processos, termos a certeza absoluta, se a junta de freguesia começou em setembro, novembro ou outubro, que à data de 31 de dezembro não haja dúvidas. Se esta é a data que vale, esta é a data que vai valer. Mas esta é a nossa opinião, do nosso grupo parlamentar. Este é o critério que tem que ficar já definido, na nossa opinião, e que queremos, e queremos que seja registado. Esta é a nossa posição. O número de eleitores vai-se resolver com, à data X, as 180, ou uma, ou duas, ou três, cumpriam ou não cumpriam. Se não cumpriam, senhores, esse é um processo que vão ter que resolver com a Secretaria e não será com o Grupo de Trabalho. Agora, aconselho é que se façam um filtro a todos, porque a data que diz uma junta de freguesia do Porto ou Lisboa que diz nós em setembro temos aqui um print screen, para nós não é nada. Para nós tem que ser a Secretaria a dizer que é para tratar tudo igual e em fevereiro ou março não haver impugnações nem haver processos no Constitucional. Secretaria da Administração Interna é que tem que dizer. A 31 de março de 2022, há este caso, ou via 21, estes casos.
Muito obrigado. Eu estava a dizer Paulo Fernandes, porque esqueci-me o seu primeiro. Eu peço desculpa, Sr. Deputado, é o Luís Paulo Fernandes. Mas já agora, se lhe chamar Luís Paulo Rodrigues, não leva mal. É que tem um amigo, Luís Paulo Rodrigues, e com quem falo muito, e, portanto, provavelmente vou-me enganar no nome. Deputado, assinei depois João Almeida para concluirmos esta primeira ronda de danal.
Bem, acho que também já ficou claro e que fique registado, por favor, que o entendimento do Grupo Parlamentar do PSD é que a informação que deve vincular o processo é aquela que está registada em termos processuais, porque deve estar registada e documentada processualmente, do número de eleitores à data da formalização do processo. Portanto, o processo vai-se formalizar, partiria do pressuposto, mas já vi que não, que as freguesias que não tenham número de eleitores nem deveriam considerar a hipótese de formalizar um processo. Mas já vi que isso não aconteceu. Mas esse é o critério do Grupo Parlamentar do PSD, informação do número de eleitores tem que ser à data da formalização do processo, na freguesia, portanto, do arranque na freguesia. Depois, aqui falámos já de várias vezes de prazos, os prazos limites, o prazo para indagar o número de eleitores, mas o prazo que mais nos preocupa, a nós, Grupo Parlamentar do PSD, e aproveito a presença dos assessores deste grupo de trabalho, é precisamente qual é a data que prevêem concluir a análise de todos estes processos. Este sim, porque todos nós sabemos, e vamos deixar de hipocrisias, os grupos parlamentares que aqui estão representados precisam de ter essa informação, porque há aqui, naturalmente, preocupação do ponto de vista político, porque há autárquicas no ano que vem, e há uma preocupação do ponto de vista também parlamentar, que é corresponder àquilo que é a vontade expressa das populações e nós também cumprirmos com bom rigor naquilo que são o que é o exercício das nossas funções. Posto isto, e a pergunta é clara, e pergunto à doutora Ana Vargas, eu sou doutor, qual é a data prevista para concluírem a análise de todos os processos, e eu disse a doutora Ana Vargas porque tem um conhecimento já antecipado, portanto tem esse privilégio de já conhecer antecipadamente este trabalho. Este é o prazo que nós queremos que agora seja priorizado, porque já vimos que se a questão do número de eleitores, a dúvida persistir sobre um processo, quer dizer, não é por aqui que vamos também desgastar-nos em termos de discussão no grupo de trabalho. O que nos interessa saber é este prazo. E importa, e até que estando presente também órgãos de comunicação social, como estiveram na anterior reunião do grupo de trabalho, é que as coisas fiquem claras, para que depois o que se passa lá fora também fique tão claro quanto aquilo que se passa aqui dentro, nomeadamente ao nível das preocupações, nomeadamente ao nível daquilo que é a manifestação das forças partidárias aqui representadas e na preocupação que foi unânime para que este processo seja tratado com a brevidade que é merecida, que seja agilizado e que tenhamos todos um foco na solução. Posto isto, creio que da parte do Grupo Parlamentar do PSD e para aquilo que é a Ordem de Trabalhos do dia 2, estaríamos esclarecidos.
Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Senador. Duas coisas muito rápidas. Relativamente ao caso que estávamos a discutir, e acabei por dizer, peço desculpa porque dissem à parte, a questão do número de eleitores e de eventuais eleitores que estavam em processo de entrada na freguesia não pode ser dissociado de processos que haja de saída e de um saldo. Portanto, se se decidir de facto analisar esta questão, ela nunca poderá ser analisada sem considerar o saldo. E se calhar está aí a resposta. Não digo que esteja, mas é uma forte possibilidade. Relativamente à questão geral, que eu acho que é fundamental para todos nós, são duas coisas. Um é o momento e outro é a fonte. E, portanto, nós temos que saber em que momento é que se afere e qual é a fonte, e a fonte tem de ser a mesma para todos. Porque esse é um problema, porque o risco de contencioso futuro pode assentar muito nisso. Quer dizer, não pode haver divergência sobre isso. E pedia então ao Sr. Presidente se nos podia iluminar sobre a questão do momento e da fonte.
Bom, deixem-me dar a seguinte nota. A circunstância de estarmos perante um caso apenas, de que nos suscita dúvidas, não é de menor importância. Porque, como sabem, o nosso regime também prevê um regime geral. Nós hoje estamos a tratar o regime especial. Mas há um regime geral. E o que significa que a todo e a qualquer momento, podem aparecer criação de novas freguesias por via de junção ou por via de desagregação parcial. Percebemos disso. E essa questão irá se colocar também nesse momento, porque também um dos critérios para a criação de novas freguesias fora do processo simplificado é o número de eleitores. Daí que aquele entendimento que o Parlamento venha, ou a Comissão venha a adotar, não é indiferente, porque é aquele que provavelmente será objeto ou será utilizado para futuras agregações ou desagregações que possam vir a acontecer no regime geral. Portanto, eu queria sinalizar que nós também temos que ter essa preocupação de saber que aquilo que hoje nós aqui interpretarmos poderá ser, com toda a legitimidade, usado no futuro. Dito isto, a segunda nota que tem a ver com a questão dos trabalhos, os serviços estão a dar tudo por tudo, e eu acho que nós, na primeira reunião, se bem se recordam, está inclusivamente na súmula da primeira reunião a circunstância de nós, no final de setembro, queremos ter certezas do que estamos a fazer. E, portanto, nós temos que renovar esse compromisso que assumimos de que até finais de setembro nós, de facto, temos que dar tudo por tudo para, nessa altura, sabermos se estamos ou não em condições. Eu devo-vos dizer, pessoalmente, conhecendo este tipo de processos, eu acho que nós, as coisas estão a correr bem. Estão a correr bem. E à medida que vamos ultrapassando estas questões, nós vamos resolvendo muitas questões. Nós, resolvendo esta questão do prazo, resolvemos muitos processos. Com outro prazo, seja uma interpretação mais restrita ou seja uma interpretação mais vasta, também quando a tivermos, também vamos resolver muitas questões. Porque deixa de haver pendências. E, portanto, eu não posso... Os serviços começaram a trabalhar há uma semana. Eu não lhes posso exigir, nem que o doutor Arnaldo Vargas, nem que o doutor Luís me diga, olha, acha que até o final do mês, como compreenderão, ou certo, mas eu também sei que também não foi isso que me pediram, mas nós temos que estabelecer um calendário que muitas vezes aqui referiu o deputado Jorge Botelho. E o calendário, julgo que terá de ser mesmo este. Nós, no final de setembro, temos que ter muito base concreta de onde estamos, como estamos, e o que é que nós podemos e podemos ou até fazer para acelerar, se for caso disso. Não é? O que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que ultrapassar? E este grupo de trabalho vai reunir, eu peço desculpa nisso, este grupo de trabalho, quando reúne com estas questões, nós podemos até ter muitas delas, mas é isso que os serviços, que os nossos assessores querem, os seus deputados, digam o que é que nós cá estaremos para resolver. E é esse o compromisso, é isso que eu sei dos serviços, dos nossos assessores, é esse o espírito, eles têm este espírito de missão, conheço-os bem, o trabalho deles. Há outras pessoas também que conhecem bem o trabalho dos nossos assessores. Eles estão cá, não tenho a menor dúvida, para fazer o melhor que podem, com toda a disponibilidade, com horas extras, se necessário for. Isso não há, nunca foi problema. Nunca foi problema para eles. Só querem orientações. E as orientações não pode ser o coordenador, como casos destes concretos, a dizer considerem ou desconsiderem isto. Eu peço desculpa a esta também intervenção mais longa. Portanto, agora, voltando ao tema, desculpem, voltando outra vez a este tema aqui, que é o caso concreto. Se a informação da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna foi aquela que eu dei, é muito difícil, eu vou ler o texto, que é para não haver dúvidas, é muito, o Sr. Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Administração Interna disse que seria difícil enviar os dados relativos a uma data em 2002 ou 2023. Há uma atualização automática. Hã? Mas a 31 de dezembro é que é feito o processamento de dados, de forma a garantir a publicação do recenseamento. Dito isto, não é impossível. Não é impossível. Se quisermos agora... A dizermos assim, não vale a pena, porque conta é data 31 de dezembro, a nossa solução, o nosso assunto está arrumado quanto a esta matéria. Se entendermos que a data de 30, que a data para aferir é a data da Assembleia Municipal, temos que perguntar ao MAI, à data de X, quantos eleitores tinha? Se entendermos que é à data da deliberação da Assembleia de Freguesia, também temos que perguntar ao MAI, quanto, estamos a falar deste caso concreto, porque os outros não valem a pena. Os outros casos não cumprem. Manifestamente, portanto, nem sequer há divergência. Há quem discorde, mas não há divergência de número, não há divergência de fundo quanto ao incumprimento. É só este caso. E, portanto, estaremos a falar apenas deste caso. A perguntar, porque se entendermos que a data, se perguntarmos que é a data de 31 de dezembro, não vamos perguntar, porque está respondido. Se entendermos que o que conta é a data de 31 de dezembro. Pronto. Agora, também temos, ou perguntamos a data da Assembleia Municipal, ou a data da Assembleia de Freguesia, ou a data da Assembleia da República, olha, no limite, se quiserem, até perguntamos as três datas. Agora, lembrem-se disto.
Pois.
Lembrem-se disso. Mas
para alguns é válido de 31 de dezembro, não, mas tem calma. Que ser para todos.
Não, mas, mas atenção, mas o único caso que está aqui em causa, reparem bem, não há nenhum caso a não ser este. Este é o único, todos os casos... Há um caso que veio contestar, já agora fiquem sabendo, veio contestar, porque no dia 25 de 1 de 2023, afinal já conseguia cumprir os 150, mas reconhece que na data em que deliberou não os tinha, e que a data que aqui chegou não os tinha, e que em 31 de dezembro também não os tinha. Portanto, se nós entendemos que a data de 31 de dezembro é aquela que nós vamos considerar, passamos à frente. Está o assunto resolvido e este caso será tratado, como são todos os outros, a 31 de dezembro.
Ou seu coordenador.
Reparem, eu não quero fugir à questão, mas este é um caso concreto que nós não podemos deixar de olhar para ele, apesar de ser um caso apenas, mas é um caso que se pode replicar em exemplos futuros de desagregações no âmbito do regime geral, é.
Num alinhamento que disse há bocadinho, eu penso que temos um problema, ou se o coordenador tem um problema. Creio que o PSD interpreta a data do início dos trabalhos das freguesias, correto? E que se registra. Na nossa posição é diferente. Só vemos uma solução, que é a forma de balizar a 31 de dezembro. Isto porque, e volto a repetir, há freguesias que começaram os trabalhos em setembro, outras em novembro, outras em outubro. E se nós temos, e acabou de ler a transcrição do que foi o telefonema, se nós temos a posição oficial do MAI, que só se consegue aferir a 31 de dezembro. Portanto, o seu coordenador está-nos a falar de uma, e eu só alerto isto, para que não haja comparações. Se temos a certeza absoluta que as outras todas, que se diz que cumpriam, se ela... É aí que está a senhora deputada. Se elas foram buscar os dados, e onde? Como é que provaram? É isso que eu há bocadinho quis alertar, senhor coordenador, que é, se a fonte... Eu vou explicar. O senhor coordenador diz que há só uma, correto?
Dos 182 processos que entraram, estes 23 foi detectado que não cumpriam o número de eleitores. Os outros...
Espera aí, é que está o problema.
Os outros...
Espera aí.
Que não cumprem a 31 de dezembro, correto. E dentro dos... Segundo, reparem, deixem-me fazer... Vou tentar explicar. Entraram 72 processos. O que é que decidiu, se quiserem, internamente, procedimentalmente? Foi dizer, bom, há assembleias de freguesia que juntavam certidões, há assembleias, assembleias municipais que juntavam certidões, há outras que não juntavam certidões, mas diziam, nós temos 1000, nós estão 744, sem documentos, sem documentos. Umas com documentos, calma, outras sem documentos. Bem, reparem bem. E nós, para termos um... Como nos orientar, foi solicitado, sabendo também desta dificuldade já à época, de pedir, vamos pedir a data 31 de dezembro.
Para todos.
Para todos os 182. Para todos. Mas nós pedimos para os 182. Para os 182. 31 de dezembro. Então, e esse 31 de dezembro foi para nós a orientação. E dizemos assim, e os processos foram vistos assim, freguesia XPTO, 643. E nós dissemos, não, ou 753. Não é verdade, porque o 31 de dezembro tem apenas 649. Agora reparem neste segundo pormenor. Se bem repararam, dos 23 que eu fiz referência, que a 31 de dezembro, dos 182, não cumpriam o prazo, 90%, eles próprios assumem que não cumpriam o número, 90% deles assumem que não cumprem. Não, não sei se estão a compreender.
Para terminar e passar a palavra aos outros grupos, então, era isso que eu queria ouvir. Se há registro, se há suporte de consulta a 31 de dezembro ou maio, a nós satisfaz-nos. Satisfaz-nos.
Mas estamos entendidos.
Está o procedimento
nós
garantido.
Aos 182
e igual para todos, e eu só tenho a aconselhar aos outros grupos parlamentares que nos balizemos por essa data, porque é a data oficial que tem prova.
Só para não haver dúvidas e para que o grupo, os representantes do grupo parlamentar fiquem sem qualquer dúvida. Aquilo que o Sr. Coordenador está a dizer é que dos 182 processos, 23 não cumprem o número de eleitores a 31 de dezembro. Os 182 cumpriam a 31 de dezembro. Foi isto que acabou de dizer.
Sim, pronto.
E agora a minha questão é, dos 182, daqueles que juntaram um documento, nem que seja um print screen do SIGRE, uma coisa oficial, minimamente oficial, não basta dizer que se tem, mas que comprovasse, nem que seja uma cópia do ecrã do computador, a dizer que naquele dia que é, quando estiveram a preparar a documentação para ser levada à Assembleia de Freguesia, ou seja, quando foi para instruir o processo, porque, independentemente da outra data que nós temos em discussão, não há dúvidas, penso eu que não há dúvidas, que há determinados critérios que têm que ser cumpridos para que o procedimento seja entreposto e que vá seguindo os seus trâmites. Também é verdade que me podem dizer que o processo nunca teve os requisitos e foi aprovado em todo o lado. Eu aí tenho que dizer, eu e o grupo parlamentar, assim, se não cumpre desde a primeira altura os requisitos e chega à Assembleia sem ter cumprido os requisitos e mesmo assim foi aprovado, acho que cumpre à Assembleia da República fazer cumprir a lei e, portanto, se não cumpre os requisitos e não cumpriu durante o procedimento até chegar aqui, lamento, mas tem que ser excluídos. Não podem utilizar o regime transitório do artigo 25 para corrigir situações e por aí fora. Portanto, a minha dúvida é que eu que, e para que fique aqui, para não haver margem de dúvidas, porque já ouvi muitos chururus que eu para mim desagregava tudo, isso não é nada verdade. Não é nada verdade. E a Olga Freire, se fosse sozinha, é contra a existência do regime transitório, porque nós estamos a beneficiar os infratores. Só foi, na generalidade, só foi mal agregado quem não cumpriu a lei. Portanto, é a minha Olga Freire. Mas não é isso que estamos aqui a discutir. O que eu não gosto é que depois digam coisas que não são verdades. E, portanto, que fique clarinho. Agora, o que eu também acho é que esta Assembleia fez uma lei, aprovou uma lei. Se a lei não está clara, lamento, mas nós temos que trabalhar com aquilo que temos. E podemos é servir-nos daquilo que ficou menos bem, nomeadamente a questão de eleitores, vir no futuro a fixar uma data. Agora, eu continuo com dúvidas. Não há nenhum caso que a 31 de dezembro cumpra o número de eleitores e lá no início não cumprisse, ou ao contrário, que para mim é-me indiferente. Eu não quero beneficiar nem prejudicar ninguém, por isso é que eu nunca quero saber o nome de nenhuma freguesia. Agora, imaginem, é só uma suposição, que no dia 31 de dezembro não cumprem, que é mais esses os casos que eventualmente nos possam preocupar, não cumprem o número de eleitores, mas quando instruíram o processo até mandam um print screen do SIGRE a dizer que cumpriam. E aí eu tenho algum receio. Não há. Pronto. Senhor Coordenador, eu só queria ter a certeza, porque nós falamos muito aqui e eu fico baralhada com muitas coisas. E como eu acho que isto é uma questão importante...
Mas vamos, para clarificar, de todos, não há nenhum processo que dentro dos 182... dos 23 que nós identificamos como não cumprindo, que eles em momento algum assumissem que cumpriam. O único caso é aquele que eu vos referenciei, que agora, sob a forma de contestação, peço desculpa, sob a forma de fundamentação do seu pedido, é que veio dizer: nós tínhamos 242 quando tomámos a nossa deliberação e se somássemos os mais 11 que pediram a transferência, seriam 253. É isto que eu quero dizer. À data de 31 de dezembro, conforme as certidões que pedimos ao MEI, aqueles que não cumprem, os tais 23, todos eles assumem nas suas propostas que não cumpriam. Então... Não sei se agora consegui, se ficou claro. Pergunta-me, há uma pergunta que faz a deputada Olga. A deputada Olga, penso que o Paulo Fernandes também fez essa pergunta nesse sentido. Mas as propostas vinham instruídas com certidões? Há tudo. Muitas delas apenas aparece na exposição de motivos a dizer: temos X de eleitores. Como é que nós sabemos se tinha? Nós não sabemos se tinha naquela época, mas a 31 de dezembro nós conferimos. Fiz-me entender? Ou seja, a única data que nós temos como referência e que usámos foi o 31 de dezembro, por motivos que já explicámos. E o que é que nós verificámos? Tem, estes outros têm. Quem é que não tem? São eles. Vamos olhar para estes. Olha, eles próprios dizem que não têm, mas apresentam uma justificação do género, que aqueles lugares, não sei o que é. Não tem, mas apresenta a justificação, porque deveriam ter sido considerados o interior e não foi. Não tem, mas acham que deveriam ter, porque, entretanto, houve 11 pessoas que se transferiram. Não tem, mas acham que deveriam ser considerados, porque quando as freguesias foram agregadas ainda tinham menos. E, portanto, não sei se compreende. Todos, muitos deles, há aqui uma série de municípios que nem sequer responderam ao convite, profissionalmente, sobre essa matéria. Nem, portanto, não ofereceram nenhuma resposta. Enfim, não quero dizer que é de concordância ou discordância, apenas não responderam. Pronto, ponto final. É nesse contexto que nós estamos a trabalhar. Este caso que eu vos fiz é o único que diz: desculpem, nós até tínhamos a mais, certo? Nós cumpríamos a mais. Os dados que eles dão são com este raciocínio: tínhamos 242 mais 11 transferências. É o único caso. É o único caso. Portanto, eu presumo, o Sr. Presidente, nos pedimos a palavra, mas se eu só posso, eu queria aqui então clarificar. Nós vamos partir do pressuposto de data 31 de dezembro, é aquela que nos guia para efeitos de cumprimento desta data, pelas razões invocadas pelo próprio Ministério da Administração Interna. Eu peço desculpa fazer esta pergunta assim, que é para não havermos dúvidas. É isso? Essa é a proposta, esse é o entendimento do Chega inicialmente, julgo que o PSD comunga, o Partido Socialista também, o CDS-PP também, presumo, eu não sei se presumo ou não, se Presidente, se Deputado, tem que me dizer que eu não... Custa-me
bastante, devo dizer, estava a ver se não me perguntar.
As nossas decisões não têm que ser por unanimidade, como sabem, funciona há regras... Funcionam as regras.
Sinceramente, acho que é arbitrário. Se o Maio tivesse dito que era impossível, eu era a favor. Tenho dito que é difícil, constante.
Muito bem. Senhor Presidente.
Só que não complico mais.
Não sei se não vou complicar. Eu vou-lhe dizer, acompanho obviamente o grupo de trabalho enquanto Presidente da Comissão e pela importância que este, como todos os grupos de trabalho, mas a importância especial que este grupo de trabalho tem num processo que se vai arrastando aqui internamente e que todos conhecemos esta questão. Mas fiquei agora subejamente preocupado com o que acabei de ouvir. E acho que tenho que interferir para pedir que seja feita clarificação de alguns pontos que eu considero que terá que ir a plenária da Comissão. E um deles passa por uma questão clara. Eu fiz parte, obviamente não interessa agora o que vem de trás em determinadas pontes, mas eu estive na sessão legislativa anterior, neste grupo de trabalho e nesta comissão na qual era vice-presidente. Não me recordo em momento algum de em plenário da comissão, mesmo em grupo de trabalho, de ter sido votado qualquer contacto com a Secretaria-Geral do MAI para fazer o pedido da data do 31.
Não, mas isso eu recordo, está nas minhas notas.
Está nas suas notas no grupo de trabalho ou na comissão?
Na comissão, não acho que nunca tratamos.
Ora, tendo em consideração que o único contacto com o exterior teria que ser a senhora Presidente da Comissão, eu parto do princípio que mesa, coordenadores ou a comissão teriam aprovado ou teriam conhecimento. Não obrigatoriedade. O contacto com o exterior pode ser, deixa-me só concluir, o contacto com o exterior pode ser feito, senhora Presidente, obviamente, como eu atualmente posso fazer um contacto com o exterior, mas para tomar uma decisão de que a data passa a ser aquela, terá que existir aqui algum formalismo e existem aqui. Agora, eu posso estar errado e peço clarificação em relação a este ponto, porque eu não me recordo, apesar de ter falado com os serviços entretanto e perceber que existe a data do 30/5, que existe uma missiva assinada pela senhora ex-presidente Isaura Moraes para contacto com a Secretaria-Geral do MAI. Agora, eu não tenho conhecimento desse.
Eu vou-te explicar. Há uma informação prestada pelo senhor deputado coordenador à época, isso eu tenho nas minhas notas, em que, para este efeito, se decide, bom, que ele achava que se deveria, enfim, pedir ao MAI para termos um referenciamento. Calma. O senhor presidente, o senhor coordenador, informou o grupo de trabalho de que fazia sentido solicitar ao MAI certidões de todos os processos como uma forma de orientação para nós podermos depois verificar ou não o cumprimento. Não estabeleceu nunca que essa era uma data que valia. Nem eu o disse. Mas como é que era? Como é que nós vamos averiguar? Como é que nós fazer esta análise mínima, preliminar, do cumprimento ou não? Diz, muito bem, vamos pedir ao MAI, com data de 31, porque a data de 31 é a data que fecha, e veremos o que é o resultado de tudo isso. E nesse contexto, foi enviada foi incomunicado isso à senhora Presidente da Comissão, à época, 13ª Comissão, que fez exatamente o pedido nesse sentido. Este pedido foi feito com o objetivo de termos uma fonte de comparação até que ponto é que aqueles dados que nos eram fornecidos estavam ou não minimamente corretos e eram aceitáveis. Porque o 31 de dezembro, exatamente, porque é o ano que fecha os cadernos eleitorais. E dada a proximidade entre 21 de dezembro e 31, achava-se que não deveria haver certamente naquele curto espaço de tempo de 10 dias, mudança de dezenas, ou até muito menos de centenas, de cidadãos. Embora, enfim, no campo das hipóteses era sempre possível, correto? E, portanto, esse foi usado apenas como um instrumento para futura análise, não como algo que fosse determinante, não como algo que era que passava a valer. Até porque, como digo, nem houve nenhuma deliberação no grupo de trabalho nesse sentido. Mas o senhor Presidente, o deputado à época, informou, devo dizer que da minha parte, que estava no grupo de trabalho, disse, sim senhor, acho que é uma boa informação, um procedimento normal. E isso ficou, eu até, devo dizer que eu era capaz até, numa nota já agora interna, do meu grupo parlamentar, eu próprio fiz referência a essa circunstância, de que o anterior grupo de trabalho havia pedido isto como orientação. É importante dizê-lo, como orientação. Nunca foi assumido por ninguém, nem nunca o senhor coordenador disse que aquilo era para valer, que a data de 31 de dezembro é que valia. Nunca. Não sei, deputado, se o presidente se conseguia me explicar.
Ajudou. Nós estivemos ambos...
Sem vincular também, obviamente.
Estivemos presentes nas reuniões do grupo de trabalho. não interessa o facto de, na legislatura anterior, na sessão legislativa anterior, os grupos parlamentares nem todos tinham a mesma posição que hoje têm. A política é dinâmica. Vamos assumir assim, a política é dinâmica e, portanto, existiram alterações concretas que a condicionam porque nós tínhamos uma clara posição em relação à data do 21 e também em relação ao final do ano. Não vou agora baralhar os assuntos. A mim, a questão é, estas deliberações ou assumir de posição por parte do seu coordenador Pedro Soalho, que não tem nada a ver com o trabalho enquanto deputado, que eu louvo e prezo e tenho amizade e estima, mas a realidade é que eu considero que nos últimos tempos existem aqui diversas situações de tomada de posição enquanto coordenador, que algumas delas eu considero que deveriam ter ido ao plenário de comissão. E, portanto, daí estar a questionar do como é que foi feito este processo e este procedimento, porque estamos a falar de uma questão formal no processo. Estamos a falar de os dados vêm através de determinada via porque existia um processo formal para chegarmos à obtenção de determinados dados. É só isso que eu estou a levantar, a questão de obtivemos os dados através de um princípio formal e como é que ele foi feito. Foi uma mera deliberação porque o Sr. Deputado Pedro Soalho, coordenador do Grupo de Trabalho, tomou a decisão via a deputada Isaura Moraes e a Sra. Presidente da Comissão decidiu fazer este pedido formal. Como é que foi feita a formalização do pedido? Porque percebemos pela resposta da Secretaria-Geral do MAI que não é um processo que é impossível, mas que sabemos que é muito complexo. E, portanto, é, para mim, não é de sumenos importância entendermos como é que foi feito toda a questão processual e formalismo da criação da peça. Só isso.
Eu nesse contexto, peço aos serviços, enfim, porque esta questão foi suscitada e nós queremos trabalhar, todos nós estamos na maior transparência e que não haja um que suscita dúvidas, eu pedi aos serviços que depois que distribuíssem aos parlamentares a missiva e a respectiva resposta, que foi à época, a missiva que foi dirigida ao MAI, a respectiva resposta, ou pelo menos o conteúdo da resposta que foi dada. Eu ia dizer algo e se calhar vou-me lembrar quando começar a falar, é que vou-me lembrar algo no minuto seguinte. Ah, já sei, se me permitir. Bem, Presidente, a questão que se coloca aqui é o seguinte: obviamente que, se me devem imaginar, não foi pedido nenhuma data em concreto sobre nenhum processo em concreto. E se o fizéssemos, e se pretendermos hoje fazê-lo, se fosse, ninguém falou nisso, pelo amor de Deus, teríamos que provavelmente contar com mais algum tempo por uma resposta, porque é difícil. E estaríamos a complicar estes processos. Eu apenas questionei aquele caso em concreto porque é mesmo o único. Só há um caso. Se agora formos ver, bom, mas eu agora queria ver todos à data de, eu não sei quanto tempo deverá a Secretaria-Geral a nos fornecer esse dado. Eu julgo que não é, não creio que seja esse o espírito que eu vi dentro desta sala. Vi o contrário, vi um espírito no sentido de vamos para a frente, com mínimo rigor, obviamente, com princípios e com critério. Foi esse que eu aqui apreendi de todos. Ou seja, eu só volto a perguntar se vale a pena verificar aquele caso ou não. Pelo que eu deduzi, não. Não vamos questionar o Ministério da Administração Interna por este caso em concreto, que eu não referenciei, mas que depois os seus deputados também com facilidade conseguem verificar nos documentos. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, nós estamos, não querendo complicar, mas nós estamos a falar...
Obrigado, Sr. Coordenador. Nós gostaríamos, se fosse possível, ter cá o deputado Pedro Soalho, de forma a que pudéssemos fazer as coisas bem feitas. Nós queremos, e que fiquem aqui as dúvidas completamente clarificadas, não queremos empatar o processo. Agora, queremos fazer as coisas bem feitas, depressa, o possível, mas bem feitas, que é para depois não estarmos a fazer e estar a desfazer ou a fazer mal. Portanto, acho que era agora, nesta fase, seria importantíssimo chamar o Sr. Deputado, ex-deputado Pedro Soalho, à nossa comissão. Obrigado.
Com certeza, é uma proposta como outra qualquer. Devo, no entanto, dizer que a comissão, que este grupo de trabalho, quando foi constituído, foi na condição de não haver audições. Devo só recordar. Aliás, conforme repararam no objeto da comissão. Deputado Carlos Braz, por favor.
Apresentávamos aqui um requerimento oral para depois passarmos então à comissão.
Eu com certeza que sim, deputado, os requerimentos são votados, seguiremos a tramitação normal, que haja um lugar. Eu só fiz a referência porque, de facto, o objeto da nossa comissão não contempla audições. A comissão, ou melhor dizendo, o grupo de trabalho é soberano, os seus deputados votarão em conformidade e irei nesse sentido. Mas antes de colocar à votação o requerimento oral, obviamente que vou passar. Agora é que eu fiquei na dúvida se o Sr. Deputado pretende apresentar um requerimento se o Sr. Deputado, em nome do parlamentar do Chega, pretende apresentar o requerimento dessa audição para que ela ocorra no grupo de trabalho, ou apenas está a anunciar e a informar o grupo de trabalho que irá apresentar esse requerimento, mas que essa audição vai ocorrer em sede de plenário de comissão. É só apenas para esclarecer, que é para eu colocar, se é uma informação eu não coloco a votação, se é um requerimento eu tenho que colocar, obviamente, a votação. E antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, deixe-me só clarificar isto, que assim o Sr. Deputado João Almeida e o Sr. Deputado Carlos Braz também já se pronunciam sobre a proposta em concreto, querendo naturalmente.
Sr. Presidente, se possível, colocaríamos aqui a votação e se não recebermos aqui, então ficaremos preparados para levar então à comissão, mas já sabendo que a maioria do grupo, dos grupos querem efetivamente ouvir o ex-deputado Pedro Segonho.
Deputado João Almeida.
Votação, vamos à votação e decidimos. E aí saberemos se querem ou não. Obrigado.
Sr. Presidente, não era sobre isto, mas sobre isto eu acho que...
Não, é sobre o que o Sr. Deputado quiser.
Sim, mas, não, mas aproveitando por economia processual, sobre isto, aqui era suficiente, não é? Portanto, o que nós queremos é obter informação e, portanto, por nós, tudo bem a ser aqui. O que eu queria perguntar era assim, nós temos estado a falar só dos casos e dizemos que há um caso porque estamos a falar dos que não cumprem. Mas dos que cumprem...
Sim.
Não, mas é assim, uma coisa é cumprir por 100, por 500, outra coisa é cumprir por 2 numa determinada data, que é 31 de dezembro. É que o problema, do ponto de vista do rigor do cumprimento da lei, não é indiferente. E dizemos assim, mas ninguém vem protestar aqueles casos em que nós aprovamos. Isso para mim não é suficiente para a obrigação que nós temos de cumprir a lei. Há bem que ninguém se vai queixar. Não há, não sei se não há.
Se bem percebi, deixa-me só, eu passo normalmente.
Não, é os que a 31 de dezembro cumpriam, que disseram que cumpriam, a 31 de dezembro cumpriam, mas que no momento do início do processo, ou no momento da entrada da Assembleia da República, podiam não cumprir.
Deputado, nós não sabemos isso.
Não sabemos, pronto.
Nós não sabemos.
Mas isso é complicado.
Ouça.
É que isso é...
Calma, repare. Nós...
Não havia divergência. Agora, deputado, não foi deputado dito João Almeida, não havia deputado
João Almeida. Deputado João Almeida, nós não sabemos...
Então, mas...
Nós não sabemos...
Pois.
Os processos entram... E na parte introdutória, na parte da exposição, os proponentes dizem, tem X eleitores.
A 31 de dezembro tem?
Não. Quando entrou na Assembleia de Freguesia, a proposta que foi para a Assembleia de Freguesia, uma proposta de desagregação, diz, nós temos 704 eleitores, ou 750 eleitores, ou 251. Certo? E essa proposta, em muitos casos, não vem acompanhada de nenhum documento. Nenhum documento. Era o dado que às vezes eles usavam porque tinha sido nas últimas eleições, presumo eu, ou por outra circunstância qualquer, de um documento que se punham. Muitas vezes até por relações daqueles documentos que as câmaras municipais se servem para os contratos interadministrativos, para as verbas livres. Não, enfim, estou aqui num inciso especulativo. Num inciso especulativo. A Assembleia de Freguesia aprova, a Câmara Municipal não se refere aos números, não tem que se referir, a Assembleia Municipal dá como bom aquele número. O processo entra no Parlamento, até entra antes do dia 21, portanto, essa questão também não se coloca neste processo. E a 31 de dezembro nós pedimos para todos. E dimos, 31 de dezembro, aquele que dizia que tinha 251 quando foi, que instruía naquela data da proposta, Nós não fomos verificar isso. Nós só fomos ver se a 31 de dezembro havia... E a 31 de dezembro disse, sim, senhor, afinal tem 251, tem 254. E aqueles casos que nós estamos a considerar como não cumprem, são aqueles que a 31 de dezembro não cumpriu. E dentro deles, na verdade, só há um que suscita dúvidas, porque os outros não suscitam dúvidas nenhumas, que não cumprem, embora alguns apresentem um argumentário para o não cumprimento. Nós não temos, eu quero que fique claro, nós não temos nenhum documento que nos diga que no dia em que a proposta foi submetida à Assembleia de Freguesia, cumpri, documento oficial, não temos nem da Assembleia, nem da data da entrada da proposta na Assembleia, nem da sua deliberação no órgão deliberativo da Freguesia, nem da emissão de pareceres de Câmara e junto à Freguesia, nem da deliberação da Assembleia Municipal. Nós não temos nenhum documento. Essa também é uma das razões pelas quais, como digo, de forma orientadora, eu insisto neste pormenor, o anterior coordenador decidiu, pronto, informou... Não é decidiu, peço desculpa, a expressão está errada. A expressão está errada. Uma forma para termos um comum caminho, a dizer, como é que vamos verificar isto? Como é que podemos... Vamos pedir, e pediu-se as certidões. Tinha um valor vinculativo, não vinculado ninguém, nem o próprio coordenador estava vinculado sequer àquilo que ele próprio sugeriu como uma forma. E foi este o caminho, diríamos que este levantamento nos permitiu depois dizer, muito bem, ok, então vamos agora... temos aqui 23 que não cumprem. Deixa cá ver as 23 que não cumprem. Não cumprem, eles também acham que não cumprem. Este processo foi um processo... que se foi formar, estes procedimentos foram sendo tomados, ele comunicou à senhora Presidente, foi enviado um ofício, e é neste ponto em que nos encontramos. Não houve nenhuma decisão individual no sentido de, muito menos de vincular, nem de se auto-vincular o próprio senhor Coordenador, o anterior Coordenador. Peço desculpa, que eu queria clarificar.
Sim, acho que é melhor assim. Mas eu peço desculpa, vou fazer uma pergunta muito simples, que é o seguinte. Caso o critério fosse a data da entrada na Assembleia, do processo na Assembleia, não é impossível que alguns dos que estão considerados conforme, se a fotografia fosse tirada nessa data, não cumprisse?
Claro. Não podemos excluir essa hipótese. Não. Não, não, eu bem percebi. O que o Sr. Deputado disse era algo do género. Se nós considerássemos que a data que... Se o Sr. Deputado diz o seguinte, o Sr. Deputado diz isto, o que o Sr. Deputado diz é uma coisa que pode acontecer. É porque o Sr. Deputado diz isto. Imaginemos que nós considerávamos, estamos no campo hipotético, que a data para verificação do número de eleitores é até a data que entra na Assembleia... Era essa data, não era a data da Assembleia, não era a data da Freguesia, da Assembleia Municipal, da entrada, era a data que entrou aqui. Entrou aqui no dia 19 de dezembro. De novo, dizendo em torno do Parlamento. E a pergunta é possível que uma proposta que tenha entrado e que diga que cumpra os requisitos e que a 31 de dezembro cumpra e que a 19 não cumprisse? E eu tenho que responder objetivamente, sim, é possível que isso possa acontecer. Reparem, porque é que eu digo que é possível? Deputado João Almeida, porque é que eu acho que é possível acontecer? Claro que é possível acontecer. Imaginemos, como reparem, o recenseamento é automático. Conforme a própria Direção-Geral o diz, a Direção-Geral é automático. Embora os dados só sejam coligidos à data 31. Imaginemos que a Assembleia de Freguesia tinha 251 eleitores no dia em que delibera. No dia em que entra na Assembleia da Freguesia, ninguém fez 18 anos. Ninguém fez 18 anos. Ninguém se transferiu. Mas morreram duas pessoas. No dia anterior, à data em que eles vieram de carro, decidiram num dia, naquele dia vêm para aqui, entretanto morreram duas pessoas. Morreram, por velhice. Com a baixa daqueles dados, automaticamente passa a ter 249. Nós não sabemos. Nós não podemos excluir que no limite isso possa acontecer. Mas, deputado João Almeida, mas nós não temos como, já se percebeu, quer dizer, podemos aferir, podemos, na verdade, e perguntar ao MAI, mas então tem que ser uma data concreta, coisa que nós não queremos deliberar qual é a data que vale. Essa injustiça pode acontecer, pois eu não, nós não sabemos se ela aconteceu, se pode acontecer no campo académico, das hipóteses, não a podemos excluir. Deputado Carlos Brás, desde já perceberam agora a dificuldade que estamos a lidar.
Senhor Presidente, desculpem lá. Eu acho que nós estamos aqui com um pressuposto. Pelo menos, atender aos pedidos do maior número possível de autarquias. Foi isso que nós nos comprometemos, a analisar os pedidos que eles fizeram. Não podemos estar permanentemente a introduzir entropias e a questionar tudo e todos, e todo o trabalho que foi feito para trás, senão não vamos sair daqui. Não vamos sair daqui. E eu acho que é importante ter certeza e garantia jurídica no que fazemos, mas se é difícil verificar data a data, dia de Assembleia a dia de Assembleia, pelo país todo, os 180, e se, aplicando o critério do 31 de dezembro, apenas 23 não cumprem, sendo que dos 23, 22 eles próprios assumem que não cumprem, ficamos com um caso. Se ficamos com um caso, acho que nos devemos debruçar sobre esse caso, analisar a melhor forma de o resolver e dar por adquirido tudo o resto. Porque só ficamos com um caso para resolver. Mas, porque, ó, Sr. Deputado, repara uma coisa. Se nós formos considerar a data de início do processo, a data da Assembleia de Freguesia, a data da Assembleia Municipal, a data de entrada aqui, e foram-nos pedir uma radiografia ou uma fotografia do número de eleitores de cada uma dessas, tenho a certeza que nós nunca mais vamos sair daqui. É impraticável, eu acho que é impraticável, e o MAI não nos vai dar essas respostas dessa forma. Tenho quase a certeza absoluta. Portanto, eu acho que dando por bom o 31 de dezembro, e considerando que só fica um processo excluído, podemos avançar. Relativamente. Ao Sr. Presidente, se tiver toda a gente em conversas paralelas, temos
também,
5 micro-reuniões.
As minhas desculpas também, porque eu também estava aqui a suscitar. Eu estava dentro do tema, mas a questionar o tema.
Para concluir, relativamente à audição do anterior coordenador Pedro Segonho, não vemos em que é que isso possa adiantar ou ajudar aos serviços ou aos trabalhos. Portanto, nós não vemos qualquer inconveniente, claro que não nos oporemos, mas isso é arqueologia. É arqueologia e nós temos é que avançar e andar e ser pragmáticos e não estar permanentemente a introduzir entropias nisto.
Deputada Olga Freire, eu uma coisa, eu queria terminar agora, nós já estamos no segundo tema. O nosso tema era a questão dos eleitores, agora estamos no tema da audição, da audição. E depois temos é que fechar os dois, mas vamos tentar, agora vamos tentar cingir ou falar sobre os dois ao mesmo tempo, ou cingir um, mas para ver se conseguimos avançar. Deputada Olga Freire, por favor.
Muito rapidamente e independentemente de tudo o que tem sido discutido até aqui, não há nada que invalide que a apreciação dos processos siga, ok? Não há nada que invalide que os processos, a avaliação dos processos siga, que é para terminarmos isto, e não foi respondida a pergunta da senhora deputada Dulcineia, mas também não era isso que eu queria dizer. Nós entendemos que ter acesso à informação e à forma como as coisas foram feitas no passado é sempre bom, até para não cometermos erros que foram feitos ou que não foram feitos e que não foi feito nada, que é a sensação que eu tenho é que não foi feito nada. E, portanto, nós, o Grupo Parlamentar do PSD, não tem absolutamente nada a opor à audição do anterior coordenador. No âmbito deste grupo de trabalho, da comissão, do que
muito
for,
bem,
acho que até era interessante.
Curiosamente, na sessão anterior decidimos aqui todos não fazer audições a ninguém. Não foi?
Bom, a proposta, eu vou, permitam-me, a proposta do Grupo Parlamentar do Chega é que façamos uma reunião, uma audição com o senhor ex-coordenador do grupo de trabalho para suscitar questões atinentes aos procedimentos adotados na anterior legislatura em torno desta matéria e para eventual clarificação de dúvidas. É o objeto do nosso grupo de trabalho não o previa, mas, como eu referi, a comissão, o grupo de trabalho é soberano. Enfim, não são processos legislativos. Se fossem processos legislativos, se fossem decisões vinculativas, eu teria que dizer isso não é possível. Mas já reparei que os deputados Jorge Botelho quer usar a palavra antes de eu dizer, antes de pôr à votação. Bom, e portanto, eu neste contexto tenho, tendo em conta esta interpretação, tendo em conta que há uma proposta para votar, independentemente das posições que os grupos parlamentares já aqui assumiram relativamente a essa audição, eu julgo que a única coisa que me resta é colocar à votação, como outras decisões que tínhamos que tomar.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita que a decisão seja tomada na próxima, até porque também podemos considerar ouvir a senhora ex-presidente da Comissão.
Bom, temos então agora uma segunda proposta, que é ouvirmos a senhora Presidente e ouvirmos
não,
para...
decidirmos na próxima
reunião. Sim, eventualmente, muito bem, sim senhora.
Na próxima
muito
reunião.
Bem, então podemos dar o grupo, a questão é esta, como sabem, as regras dos grupos de trabalho são as mesmas regras que funcionam para as comissões parlamentares, que são por seu turno as mesmas que funcionam para o Parlamento. Aqui temos duas formas de ultrapassar isto. Há uma proposta do grupo, parlamentar no sentido de realização de uma audição com isto. Há um pedido de adiamento. Nós podemos, se houver consenso quanto ao pedido de adiamento, tudo bem. Se não houver, a única questão que eu coloco é se o Partido Socialista pretende usar a figura do direito potestativo de adiamento, porque também o tem. E agora, não sei se... É porque eu não... Eu posso... Se assim, estamos todos de acordo, passemos à frente. Fica adiado. Não estamos de acordo. Eu posso pôr à votação, mas se o Partido Socialista disser que vai usar o potestativo, eu nem ponho à votação.
Sr. Presidente, cumprimentos. Nós não vamos utilizar... Nós não vamos utilizar o direito potestativo. Porque nós não queremos adiar a dinâmica do processo... E não queremos... Não. Calma. Nós estamos aqui para ajudar, para que esta comissão, este grupo de trabalho, tenha resultados concretos. Expedientes dilatórios, expedientes para a frente, ouvir pessoas que não estão previstas, pessoas que não vêm cá acrescentar nada, vêm contar uma história, porque o poder interpretativo da legislação é aqui e agora. Eu posso querer saber... as atas de tudo e chamar cá o legislador, o que é que ele entendeu, e vamos despedir. O Partido Socialista não dá para essa dinâmica. Se entenderem por bem adiarem com consenso este requerimento oral do Chega, muito bem. Se não formos por aí, nós votamos a favor, porque não temos nenhum problema, mas que fique registado em ata que o Partido Socialista não vai entrar sobre a matéria das freguesias em nenhum tipo de expediente dilatório. E represtinando a conversa da anterior reunião, o Partido Socialista chegou a esta reunião, à reunião anterior, de definição de datas, com trabalho jurídico feito, não se escudou em nenhum pedido de parecer jurídico ao auditor. Definimos a data que nos parecia, nos termos da lei, pronta para poder votar, e até achei que havia aqui alguma concordância, e depois no fim houve algumas dissonâncias sobre a matéria. Votámos contra o pedido de parecer ao consultor jurídico. Abstenção. Contra, porque não precisávamos dessa matéria, e depois, obviamente, não viabilizámos nada, uma vez que a decisão foi tomada por maioria. Por isso, Sr. Presidente, não queremos usar nenhum protestativo, porque não achamos que isso seja relevante. Se é para chamar cá o Dr. Pedro Segonho e a doutora Isaura, se possa avaliar já, nós não vamos pedir a ninguém para vir cá. Porque entendemos que o Sr. Presidente está a ter um trabalho exaustivo de recolocar as questões que não foram decididas no outro grupo de trabalho, para que agora este grupo de trabalho faça um trabalho aqui agora, com um trabalho que tem feito. Nós já recebemos as candidaturas. Nós temos cerca de 130 processos num cesto, numa estante, para avaliar. O Sr. Presidente já tratou com o PAR, já está resolvido os consultores para fazer a avaliação processual. E nós não temos que juntar mais confusão à confusão. Nós estamos a tratar de processo expedito de freguesias. Não estamos no processo normal. E essa é a posição do Partido Socialista. Por isso, tudo e qualquer coisa que queiram solicitar, requerer, para impedir a boa prosecução dos trabalhos, nós teremos sempre esta posição clara para a ata. No fim, não iremos inviabilizar, sendo a vontade da maioria, porque não queremos ser conotados com alguém que faça, ou um grupo que faça, obstáculo à boa dinâmica dos trabalhos. Não nos parece é que o caminho que está a ser seguido seja o favorável para a boa prosecução destes trabalhos que temos, que é uma missão complexa, que tem implicações jurídicas e que, obviamente, tem implicações políticas no território e que nós, obviamente, também queremos estar metidos nos processos de trabalho. E logo na primeira reunião dissemos aqui, para toda a gente ouvir, respeitar a opinião e as opções das populações. E isso foi o que nós quisemos fazer, desde que entrámos o Dr. Carlos, o Sr. Deputado, como efetivo e eu como suplente nesta decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Deputado João Almeida, eu queria vos fazer um pedido. É um pedido. Não quero usar da prerrogativa de competir a minha, quer dizer, não quero usar, eu tenho esse dever de coordenar os trabalhos e porque os trabalhos decorram da melhor forma. E eu tenho procurado não ser rígido com ninguém, nem com nenhum parlamentar e, portanto, permitir aqui o número de intervenções levadas até à exaustão. Mas eu agora ia-vos pedir mesmo que nós pudéssemos, numa ronda final, tomarmos as posições que achamos por bem. Como imaginam, eu não faço nenhuma valoração nem nenhum juízo sobre nenhuma delas, mas possamos fechar este assunto, na medida seja o qual for, e não repetirmos ronda atrás de ronda, de réplica atrás de réplica atrás de réplica. Eu pedia-vos esse esforço. Pedia-vos esforço. O deputado João Almeida pediu a palavra antes e eu teria que a dar, obviamente. Eu diria sempre, em último lugar, a palavra ao Chega, porque é o autor de, e também era por outro motivo, o autor da proposta tem sempre, julgo eu, o direito a encerrar o debate, e é assim que eu farei. Mas pedia também que pudéssemos encerrá-lo, na medida possível, para tomarmos a decisão que se impuser. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que temos de ser razoáveis, quer dizer, nós não podemos dizer, não queremos expedientes dilatórios e, portanto, queremos adiar a decisão. Isso estamos a brincar. E eu digo assim, não, mas nem era dilatório por uma razão. É que esta audição não impede em nada o curso dos trabalhos, não é minimamente dilatório. O trabalho anda perfeitamente. Agora, o que não podem impor-nos é que quando chegar à altura de tomar decisões, que não é agora, ainda há muito trabalho a fazer até tomar decisões, e portanto nós podemos, durante esse período, estarmos seguros das decisões que vamos tomar. E eu peço imensa desculpa. Eu que não estava cá, nem o meu grupo parlamentar na legislatura anterior, não tenho culpa nenhuma que quem na legislatura anterior tratou desta matéria não tenha definido uma data para tirar a fotografia. E eu digo assim, eu tenho de saber se determinada freguesia tem X ou tem Y eleitores. Então em que dia? Não sabemos. Não sabemos. É indiferente. Ai, não podemos estar aqui com preciosismos. Oh, senhor, não podemos estar com preciosismos. Numa matéria destas estamos a cumprir uma lei. E nós temos que verificar um requisito e não dizer-vos. Eu não vejo maneira, se querem aplicar o critério de 31 de dezembro, eu não vejo maneira de aplicar esse critério que não seja, no mínimo, uma deliberação da Comissão. No mínimo.
Sem interferir.
Eu tenho muitas dúvidas sobre a legalidade dessa deliberação.
Deputado João Almeida, peço desculpa. Eu acho, eu deixei bem claro, em outras circunstâncias, que eu digo que todas as questões que tenham a ver com a interpretação da lei, eu julgo que terei deixado bem claro hoje na reunião, o Sr. Deputado não esteve na reunião, voltei a referir isso. Todas as deliberações que incidam sobre interpretação de normas, nós podemos tomar as decisões que quisermos no grupo, até por unanimidade. Quem vincula é a decisão da Comissão, é o plenário da Comissão. Foi sempre isso que eu disse. E isso vale a propósito desta data, vale a propósito de outra. Faremos, na medida do possível, o trabalho até lá. Mas a decisão final é sempre do plenário da Comissão. Nas matérias interpretativas, é do plenário da comissão. Não pode ser de outra forma. Eu peço desculpa a interrompê-lo, não sei se tinha concluído ou não o raciocínio, Sr. Deputado.
Não era dizer isso, nós estamos... Então, que se estabeleça aquilo que é princípio, porque eu não vou andar aqui a discutir se cumpre ou não cumpre, se eu não sei quando é que cumpre. Continuo. Eu fiz há bocado uma questão concreta e o Sr. Presidente foi honestíssimo na decisão. Pode acontecer. Até isso de hoje para amanhã a Comissão decidir que a data é a data da entrada na Assembleia. O Sr. Presidente disse, pode acontecer. Então, alguns dos que estão dados como adquirido que cumprem, podem passar a não cumprir. Peço desculpa de dizer isto, mas é tão simples quanto isto. E eu não aceito que a Assembleia tenha um processo com esta falta de rigor. Isto é uma falta de rigor. E eu não percebo como é que se trabalhou tanto tempo com esta falta de rigor sem definir. Não consigo perceber. Não consigo perceber. Nem o dia se sabe qual é o para avaliar. Já não faz mal porque cento e tal cumprem. Cumprem como? Sei lá se cumprem.
Julgo agora para fechar esta questão da... Julgo que é para fecharmos a questão da audiência, ou da audição, ou do prolongamento. A deputada Lucina quer usar a palavra antes. É porque a última palavra tem que ser do proponente, é só por isso.
Precisamente aquilo que estava a sugerir.
Pergunto, se alguém quiser usar, é agora, porque a última palavra tem de ser mesmo do Chega nesta matéria.
Então, para ficar claro, que a posição do Grupo Parlamentar do PSD sobre esta matéria, da audiência do anterior coordenador do Grupo de Trabalho, Dr. Pedro Cegonho, nós votamos favoravelmente ao requerimento do Chega.
Muito bem. Portanto, quero alertar apenas que há aqui um pedido de decisão para futuro. E o que está aqui, olha, aqui em causa agora, o deputado Lucineia, para esclarecer. O Chega fez uma proposta, e a proposta obviamente será votada. O Partido Socialista pediu que pudéssemos apenas tomar a decisão. Não era para...
O senhor deputado Jorge Botelho corrigiu depois.
Eu fiquei com a ideia que o deputado Pedro Jorge Botelho tinha feito a proposta no sentido de esta decisão não ser tomada hoje. E que... Mas que não existia optativo, que não ia gastar um optativo nesta matéria. Deputado Jorge Botelho, eu queria clarificar, porque senão depois...
Eu insisto só que enquanto decorrem estas reuniões e não a análise dos processos poderia prosseguir...
Análise dos processos,
que não seja,
Carlos,
que fique registada em suma a nossa preocupação.
Senhores e senhores deputados, os técnicos não estão à espera desta decisão, porque têm muito trabalho, independentemente desta questão. Montes deles. Eles têm muito para onde trabalhar.
Senhor Coordenador, se me permite, eu continuo a aguardar a resposta. Se não quiser responder nesta sessão, desta reunião de trabalho, porque a sua resposta, se me permite, foi vaga. Eu questionei frontalmente e diretamente quem está a tratar deste trabalho, porque já conhece o processo e já, portanto, tem algum conhecimento prévio que possa antecipar o prazo que a nós nos preocupa, nós PSD.
Muito bem, eu respondo, deputada.
Portanto,
eu
respondo, se quiser
não
responder,
é possível.
E clara e objetivamente,
claro,
sem estarmos a divagar...
Não muito. É sem divagar, Sr. Deputado, eu não posso pedir aos serviços que ao fim de 2 dias me digam se conseguem analisar.
Dois dias? Desculpe, nós já tivemos uma reunião semana passada.
Só 2 dias. Os serviços estão a trabalhar...
À experiência das pessoas...
O deputado, o senhor, o doutor, entrou hoje, nunca esteve neste processo.
Não, eu já conheço este senhor antes da reunião.
Sim, mas não esteve neste processo.
Mas, Sr. Coordenador, vamos lá ver se nos entendemos. O senhor vai-me desculpar, mas
claro.
Eu nem quero agora também estar a prolongar mais esta reunião. Quando estamos incumbidos de uma tarefa, vamos analisar. Ao analisarmos aquilo que é o trabalho, e mais ainda, pessoas que até estiveram envolvidas na anterior legislatura a cuidar e a tratar da análise desses processos, temos uma percepção de quanto tempo vamos levar para analisar todos os processos que nós temos. Pois a nossa preocupação é precisamente esse prazo, essa perspectiva que pode ser, claro, naturalmente pode ter desvios, mas eu acho que é uma preocupação que nos assiste de saber clara e objetivamente qual é a perspectiva deste grupo de trabalho que está afeto da assessoria, em termos de análise, concretização da análise. É só
claro,
isto.
Claro, Sra. Deputada, eu percebo isso e espero que também compreenda a minha dificuldade em dar uma resposta tão definitiva quanto
confesso
isso.
Confesso que não compreendo a dificuldade, pronto. Mas pronto, já deputada, me abstenho a pronunciar
mais. Não,
deputada,
obviamente é assim. Nós tínhamos assumido aqui um compromisso no sentido de definirmos uma data que era aquela que nós iríamos aferir depois de acordo com o trabalho.
Vincula-se a essa data final de setembro?
Ai, temos que nos vincular, é a minha opinião.
Está vinculado? Pronto, a opinião, então é só essa
Se nós no final de setembro não fomos capazes, eu acho que nós no final de setembro, acho mesmo isto, como coordenador e pelo trabalho que eu conheço, acho que no final de setembro nós temos que dizer claramente se estamos ou não estamos em condições e o que é que, se não estando, o que é que poderemos fazer para estar. Também pode ser o caso. Também pode ser o caso disso. E, portanto, é toda a nossa aposta, é no final de setembro assim. É no final de setembro, aliás, é muito importante, porque eu acho que é uma data que nós temos que estabelecer para nós próprios, todos nós. Nós temos que fazer tudo por tudo, para não significa que no final de setembro os processos sejam todos analisados, mas nós no final de setembro dizemos assim, precisamos de mais um mês ou dois, mês e meio, para fechar tudo isto, o que é que temos que fazer mais para concluir este processo a tempo de ele poder se tornar operacional nas próximas eleições autárquicas. Eu acho que é a única, do ponto de vista da minha análise, agora não é a análise do GUPE, da minha análise é aquilo que eu gostaria e espero que aconteça. E por isso também peço aos serviços, estão empenhadíssimos neste processo, e obviamente que naquilo que eles dependem de nós, também querem decisões rápidas, certo? Também vão ser decisões rápidas, também vão depender, porque há alturas que os nossos assessores têm que dizer, diga-me qual é a data e qual é o entendimento, e nós obedeceremos aí. Nós temos duas questões pendentes, que são as mesmas que tivemos desde o início, se bem reparar, da primeira reunião, são as mesmas, mas a nossa assessoria está a trabalhar no resto, porque há aqui coisas que não dependem disso. Estamos a trabalhar, fazer o máximo. Eu gostava de dar uma resposta, Sr. Deputado, mas agora se me disserem assim, ó Sr. Deputado, Sr. Coordenador, olha, nós vamos fixar a data do dia XPTO, em que todos as análises e os relatórios têm que estar todos feitos. Pronto, fixa-se a data, logo se verá se conseguimos ou não. Agora, parece-me que esta data, acho que cumpre, dá. Repare, nós vamos ter agora o mês de férias, enfim, paragem dos trabalhos parlamentares, que também corresponde à paragem para férias dos funcionários, ou parte deles, do Parlamento. Portanto, nós temos um mês de setembro, e agora até o final do mês de julho, temos mês e meio basicamente de trabalho. E nós em mês e meio podemos fazer muita coisa e aferir efetivamente se estamos ou não em condições. Portanto, eu não sei se consigo satisfazer, se esta resposta é aceitável. Aceitável, mas acredito que é aquela que acho que é possível dar neste momento.
Sr. Presidente, eu fazia um apelo para sermos pragmáticos, não andarmos aqui. Estas reuniões estão-se a tornar fastidiosas, porque parece uma pescadinha de rabo na boca. Estamos a falar consecutivamente sobre a mesma coisa. Este assunto já foi falado nas duas anteriores. Vamos é tomar a decisão que o Sr. Presidente acabou de anunciar já foi tomada e escrita. Está em súmula. Setembro. Ficou. Ficou.
Claramente. Não, ainda agora de ser com se.
Em setembro temos que ter uma posição para anunciar. Na minha perspectiva, estamos a andar aqui à volta do mesmo tema.
Bom,
avancemos. Mesmas decisões.
Eu acho que estamos todos, desculpa, na circunstância, todos nós, sem exceção, e eu começo por mim. Assumo essa responsabilidade também de contribuir para a delonga destas reuniões. Eu também tenho essa culpa nesse processo, mas acreditem, é com bom espírito e é com o intuito de tudo clarificar e tudo ser o mais claro e mais transparente para todos. Sr. Deputado, para usar da palavra,
obrigado.
Tenha a bondade.
Portanto, nós, só uma dúvida, podemos incluir já nesta votação a doutora Isaura, proposta do UPS, nesta audição com o Dr. Pedro Segonho, certo?
Sim, sim.
Pronto, ok. Então não vale a pena estarem a pensar no petitivo, não há necessidade. Agora, tem que ficar claro que não estamos a tentar inviabilizar coisíssima nenhuma, não há inviabilização de boa percussão de trabalho nenhum, não há nenhum expediente dilatório, isso tem que ficar claro. O que há é que queremos os assuntos tratados com rigor, porque devemos tratar os assuntos com severidade, mas não queremos nenhum bebé prematuro nas mãos. Portanto, queremos tratar dos assuntos com rigor. E para tratar com rigor, precisamos desta informação. E fica assim o assunto.
Muito
concluído.
Bem. Muito obrigado. Muito bem. Antes de colocar a votação, eu já agora dizer o seguinte: cá estou eu a protelar a reunião. Para depois não discutirmos em que dia é que isso vai acontecer, porque espero não dia acontecer. Obviamente que isso vai depender da disponibilidade, no caso concreto, dos nossos convidados, sendo que uma das nossas convidadas é de fácil contacto, a outra, o nosso convidado, é de fácil contacto também, mas não é deputado e, portanto, tem outros afazeres profissionais que não se... Não tem a ver com isso e, portanto, vai depender também... Não, eu estou a falar em termos de agendamento da sua, desta, da sua audição ou da sua audiência, vai depender, obviamente, da própria sua disponibilidade. No entanto, o que é que eu iria pedir ao senhor, aproveitando a presença do senhor Presidente e de, até de membros da mesa e de coordenadores, se porventura tiverem já, ou quando tiverem, uma data previsível para a primeira reunião da Comissão Parlamentar no período pós-férias, nós apontaríamos, se aprovarmos este requerimento, para que essa reunião, essas audições ocorram nesse mesmo dia. Sr. Presidente, por favor.
Sr. Governador, muito rápido. Nós acabámos por não fechar o calendário porque não poderíamos fazer, porque não temos ainda o calendário de regresso aos trabalhos da nova sessão legislativa. Mas, assim que tivermos a informação por parte da Conferência de Líderes, obviamente enviarei, mesmo não mais nenhuma reunião da Comissão, eu creio que facilmente chegaremos a um consenso com as datas das primeiras reuniões da Comissão e que pode ser tratado por e-mail para ter a anuência dos senhores coordenadores. Apenas ressalvar, como disse bem o senhor coordenador, primeiro peço... Quero lhe dizer que tem, ainda bem que ficou como coordenador deste grupo de trabalho, porque dada a sua experiência e capacidade de diplomática e de experiência parlamentar, é a pessoa indicada para poder dirigir estes trabalhos, com toda a complexidade que daqui advém. Mas dizer que, claramente, este requerimento do grupo parlamentar do Chega poderá não ter eficácia nenhuma, porque mesmo que seja aprovado... Um convidado é um convidado e tem sempre o direito de não estar presente novamente no Parlamento. Claro. E, portanto, isto não é nenhuma CPI e, portanto, temos ainda diversas condicionantes de entender que o senhor ex-deputado, nosso ex-colega Pedro Segonho, pode recusar estar presente nesta audição. Mas da parte da Comissão, obviamente, tenho a certeza absoluta que todos os grupos parlamentares, tratando aqui, teremos a anuência de resolver em plenário de comissão com a maior brevidade possível e isso será agendado logo de imediato, assim que os trabalhos comecem, porque é importantíssimo e imperativo.
Só um ponto de ordem, Sr. Presidente. Nós tínhamos na ordem do dia tomar a decisão sobre a data que ficaria válida ou validada para efeitos de aferição do número de eleitores. Agora lembraram-se, alguns dos deputados, de fazer audições a convidados para tomar essa decisão. Significa
não,
que não vamos tomar.
Não foi isso que eu interpretei, peço desculpa. O que
mas vamos decidir hoje qual é a data?
Não vamos. O que eu interpretei da proposta do Chega é, nós também queremos
é que
aferir
é possível,
as circunstâncias que levaram a esse procedimento para poder tomar uma decisão em conformidade com o que foi no passado. Tanto quanto eu alcancei a ideia da audição era... também se colher do anterior coordenador o pensamento que o levou a considerar essa data de 31, porque é que o fez, em que circunstâncias o fez, para ajudar na decisão que venha a tomar sobre essa e, eventualmente, sobre outras interpretações futuras. Foi isto que eu interpretei do Chega. Então, nós não cedíamos hoje... Como digo, e é importante para a imprensa ouvir, sem qualquer impedimento no prosseguimento dos processos, não são adiados, continuam-se a trabalhar neles, e era nesse contexto.
Eu quero,
interpretei bem ou interpretei mal?
Eu quero que fique registado para a súmula que nós não contribuímos para a dilação dos prazos. Para nós decidimos hoje, assim como para nós tínhamos decidido a semana passada também. É bom que fique claro que o Partido Socialista veio preparado a semana passada, veio preparado esta semana e que das duas vezes estamos a assistir a expedientes dilatórios para adiar decisões para a frente.
Bom, eu vou mesmo... Eu fiz uma... Eu peço desculpa, mas sabem uma coisa, nós não vamos sair daqui hoje. Nós assim não vamos sair daqui hoje. Eu compreendo. Então, eu vou agora... pois, eu vou fazer mesmo uma última ronda. Compreenderão, e a seguir vou colocar à votação. E não vou poder permitir, perdoar-me-ão, este uso de autoritarismo, mas eu não vou permitir que hajam sucessivas réplicas e tréplicas a uma matéria que está mais do que tratada. Mas também não vou fechar a porta e vou fazer mesmo a última ronda, que fechará, porque a proposta é do Chega, também vou dar esse direito, como dei anteriormente, porque afinal vamos iniciar outra vez uma ronda sobre o mesmo assunto, tem que cumprir essa regra. Mas vai ser mesmo a última, peço imensa desculpa, não vou repetir. Tem a palavra a deputada Olga Freire, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Coordenador, muito obrigado. Então, aquilo que nós acabámos de ouvir é que o Grupo Parlamentar do PS tem duas datas. Portanto, nenhuma é do início do processo, uma é para o início do processo, que é no dia 21 de outubro de 2022, é uma data, que é o início do processo para o Grupo Parlamentar do PS, mas depois já tem outra data. Que é 31...
Ninguém adiantou aqui data nenhuma.
31 de dezembro de 2022... 31 de dezembro de 2022, para cálculo do número, para aferirmos o número de eleitores, porque foram essas datas que estavam na última reunião em cima da mesa, eram essas duas datas que estavam, e que o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, que fique claro novamente, disse que estava na disposição de aceitar as deliberações que foram tomadas no passado, achando nós, que o Grupo de Trabalho da legislatura anterior tinha feito alguma coisa. Eu não sei dizer isto de outra maneira. Eu peço desculpa, com todo o respeito por quem pertenceu ao Grupo de Trabalho, mas eu não sei dizer isto de outra maneira. Achando nós que tinham tomado deliberações e, com base nisso, tinham feito procedimentos, o Grupo de Trabalho, o Grupo Parlamentar do PSD, efetivamente, para diligenciar, aceitava as deliberações, quando vamos a ver, não há nada. Então, se não há nada... Não, mas então duas datas para a mesma coisa? Uma do início do processo e outra para os eleitores? Não consigo entender, Sr. Deputado, desculpe.
Deputado Olga Freire, quem é? É para fechar? É que eu vou conceder a palavra, eu peço desculpa, eu vou conceder a palavra ao Chega para fechar o processo, tendo em conta que é o autor da proposta que nós vamos votar. Eu é que já percebi, é que já estamos a sair da proposta... Mas vai ser mesmo a última ronda. Senhor Presidente, 13ª Comissão.
Senhor Coordenador, eu só vou intervir porque não posso ouvir o que acabei de ouvir e ficar calado com a questão do, afinal, não se fez nada. Fez muita coisa e fez muita coisa sob a responsabilidade da deputada Isaura Moraes, que era a Presidente da 13ª Comissão. O Grupo de Trabalho não tomou deliberações, porque não tem competência para tomar deliberações nenhumas, porque as deliberações são tomadas em plenário de comissão. E, portanto, estando centralizados naquilo que é o regimento e as competências de cada uma das estruturas, se calhar era interessante, então, que a Sra. Deputada Isaura Moraes também fosse chamada. Parece que estamos aqui quase a criar uma CPI, mas que se entenda como é que o procedimento foi, porque estamos a pensar em convidar alguém que está fora, e eu não quero interferir nos trabalhos da Comissão, do Grupo de Trabalho, mas enquanto Presidente da Comissão, também tenho responsabilidade sobre este Grupo de Trabalho. Sendo que não quero, e em momento algum, irei sobrepor ao Sr. Coordenador, quem acho que está, subejamente, bem entregue, os trabalhos desta, e não me cabe a mim aferir isso ou não, é ainda corroborar com as palavras do Sr. Coordenador, quando disse claramente, e ainda hoje mencionou, que em momento algum o Sr. Coordenador tomou alguma decisão que não passasse, e foi bem claro nisso, e está bem clarificada a situação. Bom, não podemos dizer que afinal chegamos aqui e no último ano não se resolveu absolutamente nada. Resolveu muita coisa. Pelo meio, temos um processo que eu creio que todos os senhores deputados e as senhoras deputadas entendem, que existe um processo de dissolução da Assembleia da República, que claramente ditou que, inclusive, os serviços técnicos e de apoio administrativo que estavam a colaborar com o Grupo de Trabalho foram dispensados para o efeito e que, entretanto, tivemos que entrar num novo processo de recrutamento com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República. Chama-se isso burocracia, chama-se o que quiserem chamar. Agora, não podemos dizer... Nem podemos olhar para trás e dizer que o que foi decidido lá atrás não interessa ou o que foi feito lá atrás estava mal. E aqui, Desculpe, Sr. Deputado Olga Freire, mas deixe-me dizer o seguinte. Nós não podemos despir o casaco e achar, como o José Mota, quando era treinador do Paços de Ferreira, que uma vez metemos o chapéu de um e na segunda parte da conferência de imprensa metemos outro chapéu. Só existe um PSD. E o PSD, no mandato anterior, no grupo de trabalho, tinha uma posição completamente dispar daquela que o PSD tem agora. E dir-me-á, não tem nada a ver com o PSD do passado. Bom, mas isso não funciona assim. Ou não deveria funcionar. Obviamente que, quando não queremos responsabilizar por umas coisas no passado, não podemos desresponsabilizar em relação a outras. A posição era completamente dispar. E justiça seja feita, justiça seja feita, o único partido que tinha um posicionamento muito claro e dispar do resto da Comissão sempre foi o Partido Comunista Português, que mantém a sua posição firme desde o primeiro dia. E agora, pasmo-se que sou eu que estou aqui, o PCP não precisa, nem quer que eu seja advogado do PCP de certeza absoluta, mas tem que ser dita a verdade. E, portanto, dispensando toda esta questão, até porque já todos acompanhámos o processo da Comissão, não posso é aceitar de dizermos que o que foi feito o ano passado, porque isso acaba por ser também um desrespeito por todos os técnicos e por todos aqueles que estavam no passado. Portanto, foi feito muito trabalho e chegámos até aqui com algumas dúvidas. Há dúvidas que, entretanto, são levantadas e a maior parte das dúvidas que hoje o PSD levanta eram dúvidas para o PSD na legislatura anterior, estavam claramente clarificadas.
Peço desculpa,
deputado Fernando. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Para declarar que em relação à data...
Senão isto fica mesmo fastidioso. Deputado Alfredo Maia, por favor.
A consideração do dia 31 de dezembro de 2022 como a data para a fixação do número de eleitores, o PCP não obstacularizará.
Muito obrigado. O Partido Comunista Português decidiu expressar o seu entendimento que a data para aferir da questão do número de eleitores não lhe causa impressão que seja a data de 31 de dezembro. Nós hoje, se aprovarmos a audição, era não decidirmos sobre isso. Eu até peço desculpa, não informei o Sr. Deputado Alfredo Maia, porque o Chega fez uma proposta no sentido de, antes de tomar essa decisão ou esse entendimento, de propôs que o Grupo de Trabalho pudesse ouvir o Sr. Deputado Coordenador do anterior Grupo de Trabalho, o ex-deputado Pedro Cegonho. Entretanto, foi acrescentado também a audição da Sra. Deputada Isaura Moraes, na qualidade de ex-presidente da 13ª Comissão Parlamentar. E, portanto, se essa audição tiver como fundamento, como aqui foi exposto, clarificar melhor as circunstâncias em que foi pedido as certidões a 31 de dezembro, mas também aproveitar para outras questões que se possam ser relevantes neste nosso trabalho, nós não iríamos tomar a decisão hoje da fixação do qual era o valor de 31 de dezembro. Portanto, agora, eu disse que era mesmo a última ronda, antes de passar a palavra ao Chega. Como eu não esclareci, Sr. Deputado Alfredo Maia, não sei se pretende clarificar o que estamos agora a discutir, que é a realização da audição, dos ex-responsáveis pela 13ª e pelo Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Serei breve. O que queria significar é que, em havendo um consenso relativamente à fixação desta data, evidentemente qualquer audição fica prejudicada por inútil, por uma vez que se fixaria aqui esse consenso. Muito obrigado.
Pois, mas a votação é sobre a condição, tanto eu percebi. Se não for sob condição, então, se querem... Repare, peço desculpa. Se é para termos audição para outros fins, que não para a qualificação deste processo, eu diria, então temos, vamos fazer audição para a qualificação, do que quer que seja, que não seja este, e não discutimos. Caso contrário, também então temos que discutir qual é a assunção, qual é a interpretação. Eu percebi que a proposta do Chega, a primeira motivação que leva a fazer a proposta é não, nós queremos esta audição para ajudar na nossa clarificação sobre esta matéria, nesta e noutras. E, portanto, não deveríamos tomar hoje essa posição quanto à interpretação a dar ao 31 de dezembro. Interpretei mal. Olá.
Oh, Sr. Coordenador, eu vou tentar... Vamos lá fazer um resumo do que se passou e tentar ser o mais objetivo possível. O Sr. Deputado João Almeida, ainda há bocadinho houve aqui, ficou com dúvidas da data certa, que seria para avaliar... Pronto, está a perceber? É que eu como deputado nomeado, e depois estou perante o presidente da comissão do meu partido e o coordenador da comissão, ficamos aqui perante uma série de situações, porque a minha primeira proposta que lancei o desafio de... É que o grupo parlamentar... Posso? A grupo parlamentar do PS disse que tinha datas, mas não anunciou quais. A primeira pessoa aqui a dizer e a propor 31 de dezembro foi o Chega. Que não fiquem dúvidas. Que não fiquem dúvidas. Porque perante o que eu ouvi, a questão é, se ficamos com dúvidas, não, a questão é, se ficamos com dúvidas, senão vou ter que colocar as perguntas por escrito e pedir para responder por escrito ao grupo de trabalho, ao seu coordenador. Eu preciso saber, e nós precisamos é de saber, se efetivamente os 180 processos foram filtrados pela Secretaria do MAI a 31 de dezembro. Foi-me dito que sim. Então, Sr. Deputado João Almeida, não há dúvidas. Todos foram.
A MAI não fez o filtro. Nós pedimos para todos os processos, à data 31 de dezembro, qual era o número de eleitores relativamente a cada um, e foi-nos fornecido esses dados. Os processos não foram para o MAI para verificar.
Então não há dúvidas quanto a isso. Ó, Sr. Coordenador, há dúvidas ou não há dos 180?
O partido do CDS-PP suscitou uma, até academicamente, e eu respondi...
Vamos pôr a votação.
Não, mas se o MAI respondeu, aos 180, respondeu de todas... Então, mas querem deliberar ou não? Então, mas eu estou a perguntar se querem deliberar.
Olga, quase nenhum...
No final de contas...
Não obrigava a trazer certidão. Olga, nós não podemos...
Não, vamos... Olha, mas o deputado, vamos lá, vou só terminar. Vou só terminar. Se o que vocês pretendem é averiguar a data de cada Assembleia de Freguesia ou o início do processo, vocês vão ter 180 datas. A minha proposta em nome do Partido Chega foi, se vocês concordavam, se deliberávamos a partir de agora, 31 de janeiro, porque esse trabalho já está feito a todas, dezembro, desculpem, esse trabalho já está feito, já está adiantado, e eu apresentei a proposta para todas. Agora, se vão deliberar a perguntar à Secretaria do MAI, a Junta de Freguesia, das 180 a cada data, nunca mais saímos daqui, aí é que nunca mais saímos daqui.
Numa primeira fase, peço desculpa, eu tenho responsabilidades sempre nestas matérias. Em últimas instâncias, a culpa é do coordenador. Eu assumo. Numa primeira fase, com a exceção do CDS-PP, que diz eu não estou em condições de votar favoravelmente nesse sentido, certo? Não estou em condições, não estou confortável. Tanto quanto eu tinha percebido das demais forças políticas, o Partido Comunista Português não estava no momento, era de que nós tínhamos dado como assente a data de 31 de dezembro para validação, sujeita à validação em sessão plenária da comissão, mas o entendimento inicialmente era, ok, nós vamos considerar o 31 pelas razões expostas, e eu colhi de todas as forças políticas esse entendimento, com a exceção do CDS-PP. Entretanto, antes de colocar à votação, é quando chega, coloca a questão da audição. E eu interpretei que a audição era condição suspensiva, chamemos-lhe assim, desse entendimento. Entretanto, o PCP clarificou, foi a primeira oportunidade que teve, da sua posição. E se assim é, então, permitir-me-ão dizer o seguinte, nós estamos, com a exceção, com a abstenção, presumo, eu até posso pôr a votação, são duas coisas diferentes que estamos aqui hoje a decidir, estamos agora a clarificar. Uma delas é, nós iremos submeter, tanto quanto eu percebi, ao plenário da Comissão, a validação do entendimento para considerar a data 31 de dezembro, a data para aferição do número de eleitores, tendo em conta a explicação que é aquela que fecha o processo de recenseamento e dada a dificuldade que manifestada, ainda que telefonicamente, podemos pedir por escrito, quanto à aferição de um dado concreto. O CDS-PP disse muito claramente, eu nesse processo não estou confortável, como quem diz, não acompanho esse entendimento.
Mas para que não fiquem dúvidas depois, tudo bem, é assim, mas eu vou fazer questão que fique em ata da Comissão, que me vou abster, porque foi dito que havia a hipótese académica.
Sim.
De haver processos aprovados que não cumpriam o requisito legal.
Pronto. Portanto, eu posso dar como voto,
sujeitar a isso.
Posso dar como voto favorável de todas as outras forças políticas de que a data de 31 de dezembro é aquela que nós vamos propor à Comissão com a abstenção do CDS-PP como sendo a data que temos que considerar para efeitos de verificação. Estamos todos entendidos? Vamos à segunda parte, que é a audição. Vamos à segunda parte, que é a audição. Está ultrapassada esta?
Qual é o objeto?
Muito simples. Eu colhi o assentimento, se bem interpretei, do PSD, do Chega, do Partido Comunista Português e do Partido Socialista, que a data que nós vamos considerar, tendo em conta as circunstâncias do recenseamento, é a data de 31 de dezembro. O CDS-PP abstém-se pelas razões que aqui foram invocadas. É isso. Está ultrapassado. Vamos à segunda parte, se me permitir. Agora que vamos votar, é a audição do senhor ex-coordenador e da senhora ex-presidente, sobre matérias atinentes para tirar dúvidas de toda e qualquer espécie sobre aquilo que foi feito no passado com o intuito de ajudar no presente. Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos agora a votar a audição, as audições dos nossos convidados, ex-coordenador, ex-presidente, das audições, não vão ser em conjunto, vão ser em separado, presumo eu. Não, duas, peço desculpa, são coisas diferentes. Uma coisa são duas pessoas juntas dentro da sala, outra coisa é uma a seguir à outra. São coisas diferentes, com grelhas próprias, e, enfim, e as perguntas vão se repetir e até se vão acrescentar. Agora, e vamos convidar, nós vamos, a proposta é que façamos um convite, certo? Se os deputados chegam, a proposta é que nós façamos um convite à ex-presidente da 13ª Comissão e ao ex-coordenador deste grupo de trabalho, um convite para uma reunião connosco para levantar questões sobre todos os procedimentos, ouvir a sua opinião, para nos ajudar no presente e no futuro. É isto que está a ser colocada à votação. Dúvidas sobre isto? Não. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis do PSD, do Chega, do CDS-PP e a abstenção do Partido Comunista Português e do Partido Socialista.
Sr. Presidente, uma declaração de voto, muito breve.
Uma declaração de voto. Presumo que a seguir vão haver mais umas tantas.
Não, no sentido...
Declaração de voto.
Nós decidimos abster-nos porque consideramos que essas audições em pouco acrescentam ao trabalho e ao objetivo que temos para a Comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, presumo
eu,
que
é... No fundo é uma declaração de voto para repetir o que já disse, é que, de facto, havendo aqui um consenso relativamente à data de 31 de dezembro, as audições estão prejudicadas quanto à sua utilidade, portanto...
Claro. Muito obrigado. Eu, muito bem, os nossos trabalhos hoje estão terminados. Ato contínuo, para que fique claro, para que fique claro, não, porque às vezes, ao fim de muitas horas, o cansaço, por vezes, nós interpretámos mal, como eu interpretei várias vezes, aquilo que foi aqui expresso. Portanto, eu vou transmitir ao Sr. Presidente da 13ª Comissão que nós adotámos este adiantamento e solicitando que agende o mesmo para deliberação final na própria Comissão, relativamente àquilo que é a questão deste requisito. Vou também, obviamente, aguardar pela data da fixação da próxima reunião plenária, sugerindo-os desde já que os convites que iremos fazer ao ex-deputado Pedro Cegonho e à atual deputada Isaura Moraes será para que a nossa próxima reunião tenha exatamente esse objeto e seja na decorrência da realização da nossa própria reunião ordinária, ou seja, no momento posterior, como vem sendo habitual. Se até lá poderá haver outros pontos de ordem de trabalhos, não conto fazer, porque gostaria de cingir a isso. O que eu quero dizer com isto é que poderemos ter a hipótese de termos duas reuniões ou três naquela semana, porque até lá também vamos muito trabalho e vamos ter muito trabalho até lá e poderá haver até haver novas questões que obriguem. As questões terão sempre que ser dirimidas aqui, compreenderão que levem. Agora imagine o que é o coordenador ou os nossos serviços técnicos tomar decisões que geram este debate técnico e também político, como é normal. Muito obrigado a todos. Se não nos encontrarmos, tenham... Ao encontrarmos amanhã, se não, caso contrário, eu ia dizer, tenham umas boas férias e divirtam-se. Muito obrigado.